Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 9 de março de 2020. Inicialmente, convido o vereador Mauro Severiano para fazer a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Lela Varenga, vereador João Feitosa, vereadora Geli, vereador Domingos de Paula, vereador Mauro Severiano, vereador presidente dessa Casa de Leis, Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. E antes da leitura do texto bíblico, hoje nós estamos recebendo aqui a visita do nosso bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, bispo Dom Dilmo Franco de Campos. Queria pedir o senhor para se assentar-se aqui na mesa conosco, também registrando a presença do sargento Jaime e da sargento Daiane. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. O sargento Jaime e a sargento Daiane foram homenageados através de uma moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli, votado por unanimidade nesta casa através da patrulha Maria da Penha. Logo em seguida que o bispo Dom Dilmo fazer aqui, né, falar um pouco da campanha da fraternidade, nós iremos entregar aqui a homenagem singela que nós, vereadores, direcionamos a vocês pelo excelente trabalho prestado aqui no município de Anápolis.
Senhor presidente, só comunicando à presidência que vereador Alfredo Landim acaba de chegar, vereador Teles Júnior também, e o quórum suficiente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, solicito o vereador Lélio Alvarenga que faça a leitura do texto bíblico.
Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Seja homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, e todos os países para onde os escorraçastes por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter a vergonha no rosto, os nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Daniel 4, 7 e 10. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Antes de convidar o bispo Dom Dilmo para nos falar um pouco da campanha da fraternidade deste ano de 2020, cujo tema é Fraternidade e Vida, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também os telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e internautas através da Web TV. Como esta Casa de Leis é uma casa ecumênica, bispo, nós temos o costume, anualmente, de trazer aqui alguma autoridade eclesiástica para falar aqui um pouco da campanha da fraternidade, para, né, fazer aqui uma explanação do que nós devemos fazer, seguir, jejuar nesse período de quaresma, né? Aqui nós temos vereadores católicos, né, Lélio, João Feitosa, Pedro Mariano, nós temos eu, né, também sou católico, Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, e nós ficamos muito satisfeitos quando vem alguma autoridade aqui da Igreja Católica trazer aí um pouco de bênção, de paz para nós vereadores, que nos traga aí discernimento para conduzir aqui esta Casa de Leis. Então, o senhor está com a palavra, pode fazer ali uso da palavra através da tribuna. O senhor tem até 15 minutos para falar da campanha da fraternidade, cujo tema de 2020 é Fraternidade e Vida.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, quero cumprimentar todos os vereadores, Todos os irmãos e irmãs presentes, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, é com alegria que eu venho hoje para falar da campanha da fraternidade deste ano de 2020. Como o vereador, o presidente Leandro já disse, o tema da campanha da fraternidade deste ano, ela é ecumênica, é para todos. Ultimamente, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem colocado muitas campanhas ecumênicas para que pudesse direcionar a todos os setores da sociedade. Então, são temas que tocam a todos nós. Então, não é a Igreja Católica, não somente os cristãos, mas a toda pessoa humana. O tema é este: fraternidade e vida, dom e compromisso. Então, quando nós falamos da vida, a vida ela é um presente. Presente a gente recebe, a gente não exige, a gente acolhe o presente. Então, a vida vista desta maneira. E é compromisso, porque uma vez que nós recebemos esta vida, então nós temos a responsabilidade... Estão me escutando? Me escutaram até agora? Eu tenho que começar de novo. Escutaram, né? Uma vez que nós temos este dom, este presente, então nós temos o compromisso de cuidar dela. E a campanha da fraternidade, ela colocou um lema que é tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, que é a parábola do bom samaritano. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, o documento nos fala assim que passavam por um homem necessitado três pessoas e duas passaram por ela e sequer olharam. Somente um que se aproximou. Então hoje nós somos chamados a ver. Por exemplo, nos nossos sinaleiros aqui em Anápolis, nós temos venezuelanos pedindo ajuda. Será que já percebo? Penso que todos nós já vimos isso. Ver, todo mundo viu. Nós estamos vendo que no ano de 2016 nós tivemos 31 suicídios por dia no Brasil. E hoje, tomando café com Dom João, chegou a notícia que em uma paróquia, essa semana, tivemos 6 suicídios de jovens. E o que me estranhou o fato é que justamente jovens que se conheciam, que tinham vínculo, porque geralmente a gente escuta de suicídio pessoas aleatórias, mas essas pessoas, elas todas se conheciam. Então, ou seja, é um grupo já que se reuniam, mais ou menos preparando o suicídio, porque dois pularam juntos. Então, é a realidade onde nós somos chamados a ver suicídio de pessoas, suicídio de índios e suicídio de padres e suicídio de pastores também, como nós vimos nesses últimos anos. Então, duas palavras nos chamam a atenção nesta campanha da fraternidade deste ano, que é a palavra suicídio e a palavra falta de sentido. Ou seja, não é classe miserável que está suicidando, mas são classes média para alta que estão suicidando. Então, não é falta de dinheiro, não é falta de família, mas falta de sentido. Está faltando um sentido a isso, um sentido que não é encontrado nos bens, mas é encontrado em algo bem maior do que coisas materiais. Então nós olhamos que todos viram aquele homem jogado na beira da estrada, mas eles não sentiram compaixão e não cuidaram dele. Então o segundo passo é justamente esse, sentir compaixão. Então nós somos chamados a perceber que não sou eu quem nomino o meu próximo. Porque às vezes a gente acha, o meu próximo, para o judeu, era só outro judeu. O pagão não era próximo dele. O próximo dele era aquele da mesma religião, que pensava as mesmas coisas que ele pensava. Então é importante a gente notar que essa mudança de pensamento que nos traz a campanha da fraternidade. O próximo meu, não sou eu quem determino quem é ele. É ele quem determina se eu sou o próximo dele ou não. É aquele que precisa de mim. Então, aquele que precisa de mim, este é o meu próximo. E a campanha da fraternidade, ela coloca para nós a figura de duas bacias. Duas bacias que nos são apresentadas no Evangelho. Então, em primeiro lugar, nós temos a bacia de Pilatos. Pilatos que estava com Jesus no julgamento e que podia libertá-lo ou que podia condená-lo. E ele tinha o poder para isso. E ele era convicto de que Jesus não tinha culpa nenhuma, porque ele mesmo disse: não vejo nenhum motivo para condená-lo. Mas ele pediu uma bacia com água, lavou as mãos e disse: eu não tenho culpa sobre este fato que vai acontecer. Ou seja, ele podia intervir e não o fez. A outra bacia é a bacia que Jesus pediu na última ceia. Ele estava ali com os discípulos e de repente ele pede uma bacia. Ele era um mestre. O mestre não lava os pés dos seus discípulos. E no entanto ele abaixou e lavou os pés dos discípulos. Ele não tinha obrigação de fazer isso. E mesmo sendo Senhor, ele lavou os pés. Tanto é que Pedro arrepiou com ele, né? Não me lavarás os pés. É a mentalidade corrente, onde nós temos a mentalidade de que o menor tem que sempre servir o maior. Ou seja, nunca se pode colocar a dimensão de entender que houve em Jesus uma mudança do serviço da autoridade. Aquele que tem mais autoridade é aquele que mais tem o dever do serviço. Quanto mais autoridade nos é dada, mais responsabilidade nós temos com as nossas ações, porque temos o poder de ajudar os outros. E basta a gente olhar na nossa própria vida. O que é melhor? Ter e poder ajudar, ou não ter e precisar de ajuda? Se nós não precisamos de ajuda para comer, para vestir, é sinal de que nós temos. E se temos, então nós podemos ajudar. E desta maneira, nós estamos fazendo uso das bacias. Ou seja, volto à figura dos venezuelanos na nossa cidade. No encontro ad limina com o Papa Francisco, ele pediu para que nós olhássemos para os nossos irmãos venezuelanos, para que cada um, como na Europa, tem os seus problemas com os africanos e com os da faixa de Gaza e assim por diante. Ou seja, essa realidade toda que está ao nosso redor, nós estamos fazendo uso das bacias. Ou seja, nós como Pilatos lavamos as mãos e dizemos: isso não é problema meu. Ou nós podemos, como Jesus também, dizer: não é problema meu, mas eu posso ajudar. E o que é que me impede de ajudar ou fazer alguma coisa por eles? A campanha da fraternidade trata do tema da justiça. Nós estamos acostumados com a justiça comutativa, com a justiça distributiva. E ele vai dizer o seguinte: cada um, o conceito de justiça é dar ao outro o que ele merece. Dar ao outro o que ele merece. Não é um conceito errado, é certo, mas não é completo. Porque tem gente que não vai merecer nada, porque não pode fazer nada. Como é que ele vai poder merecer algo se ele não consegue mover-se, se ele não consegue se expressar, se ele está doente ou se ele está numa situação de miséria tão grande que nada lhe é merecido? Então o documento fala de uma justiça restaurativa. E sabe qual é o exemplo que é baseado para isso? Eu não sei se vocês já leram essa passagem no Evangelho ou não, mas eu sei que muitos a conhecem, nos trabalhadores da vinha. O dono da vinha passou de madrugada para poder recolher trabalhadores e pegou uns 6 da manhã. Depois ele pegou outro às 9. Depois pegou outros trabalhadores ao meio-dia. E assim, subsequentemente, até 5 horas da tarde, ele ainda pegou gente que estava na praça para trabalhar. E chegou a hora do acerto de contas. E o patrão pediu que viesse dos que tinha contratado por último, ou seja, às 5 horas da tarde, que trabalharam apenas 1 hora. E ele deu 1 denário para aquela pessoa. Os outros que começaram a trabalhar de manhã, olhou aquilo ali, esfregaram as mãos e disseram: oba, se eles que trabalharam 1 hora ganharam a paga de 1 dia inteiro, nós que trabalhamos muito mais vamos ganhar uma bolada. E qual foi a surpresa deles? Que o dono da vinha deu a mesma quantidade para cada um. E eles acharam ruim. E aí o patrão disse: mas eu estou sendo injusto com vocês? O combinado foi 1 moeda. É o que eu estou dando. Mas é porque muitas vezes a gente não aceita que o outro também receba o mesmo tanto que eu. Porque todos precisam daquilo para poder viver. Então essa justiça restaurativa é dar a cada um aquilo que é necessário para ele viver. Então a campanha da fraternidade vai para o tema: e cuidou dele. Então não basta só ver, porque ver todos nós vemos, mas precisa sentir compaixão. E uma vez que sente compaixão, então tomar a atitude de cuidar, de fazer algo em prol daquele que ali está. Vocês sabem que nesta casa de leis, e aqui temos autoridades, ou seja, a maioria de nós que estamos aqui somos pessoas revestidas de autoridade. Algum poder nos é dado. E aí vem a pergunta: nenhum poder te seria dado se não tivesse vindo do alto, porque a nossa vida não nos pertence. Então, o nosso poder tem que estar alinhado com a mentalidade daquele que nos deu esse poder. Aí está o uso justo e equitativo do poder que Deus que nós recebemos. Então, é um poder que a gente não pode usá-lo em favor próprio. Todo aquele que usa o seu poder em benefício próprio sempre vai cair em corrupção, sempre vai cair em fraude, sempre vai cair em injustiça. Porque o poder é para o outro, não é para si mesmo. Todo aquele que vê o seu poder como um privilégio já tá equivocado. Porque o poder não é privilégio, é serviço, é doação, é dar a vida. Ou seja, é entender a virada que Jesus dá nessa dimensão. Então, para nós cristãos, isso é fundamental, né? Tem uma história de um garoto que estava atravessando a cidade, ele queria um pouco de ar para respirar e tinha que passar dentro de um bosque. E aí ele foi, passou nessa cidade, passou na periferia e entrou no bosque. Sentou num tronco e ficou lá respirando. De repente ele escutou um barulho, algo como que arrastando. E ele viu que era uma raposa. Só que essa raposa não tinha as patas traseiras, elas eram atrofiadas. Então ela se arrastava com as patas dianteiras. Só que aquele jovem ficou perguntando: mas como é que ela se alimenta? Porque ela é deficiente. Qual foi a surpresa dela ao perceber que tinha uma onça que estava ali por perto com uma caça, comendo. E a hora que ela terminou de comer, ela pegou a carcaça, arrastou e deixou perto da raposa. Nossa, aquilo ali maravilhou aquele rapaz. Ele disse: nossa, Deus permitiu que essa raposa nascesse atrofiada, mas colocou uma onça para cuidar dela. Que beleza! E saiu do bosque meditando nisso. Imediatamente ele entrou no vilarejo. E quando ele entrou no vilarejo, ele viu crianças esqueléticas no vilarejo. Viu uma pobreza. Viu uma necessidade extrema ali. Viu crianças, casas de adobe, mal construídas, pessoas morando em lugares que não eram saudáveis. E aí subiu uma raiva nele. Ele virou para o céu e disse assim: Senhor, que absurdo! O Senhor fez aquela raposa daquele jeito, mas tem uma onça que está cuidando dela. E olha essas crianças aqui, olha esses adultos velhos, todos largados e abandonados. Isso é uma injustiça. Como é que o Senhor permite isso? Como um trovão veio uma voz na consciência dele, que disse assim: para aquela raposa eu criei aquela onça, para essas pessoas necessitadas eu criei você. Pronto. Então, ou seja, é entender a nossa missão. Então, nós temos possibilidades, nós temos meios. Nós, como disse o próprio Cristo, nós seremos julgados pelo amor. O amor. E às vezes nós podemos dizer: padre, mas o que a gente faz é tão pouquinho que não faz diferença nenhuma. Sabe o que é que Madre Teresa disse? Que parece que às vezes aquilo que a gente faz é como uma gotinha de água no oceano. Mas sem aquela gotinha de água, o oceano seria menor. A campanha da fraternidade, ela está baseada na vida de Santa Dulce dos Pobres. O anjo baiano, né? Ou seja, ela que foi canonizada recentemente. E Santa Dulce dos Pobres, ela diz assim, que não basta só falar de caridade. Falar de caridade não resolve o problema de ninguém. Não é que não tenha que falar de caridade, mas mais do que falar de caridade, é preciso fazer caridade. Então aí sim, isso pode ajudar o outro. Meus 15 minutos já se foram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Muito obrigado pela palavra.
Obrigado ao Bispo Auxiliar Dom Dilmo por trazer aqui nesta manhã a palavra de Deus, em especial o tema da campanha da fraternidade. Leve um abraço ao nosso bispo Dom João, né, um abraço dos vereadores aqui do Poder Legislativo Anapolino. E é sempre bom estar recebendo aqui nesta casa uma autoridade eclesiástica para trazer um pouco da palavra de Deus para todos nós. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa fazer uma foto com o bispo Dom Dilmo para colocarmos aqui no memorial desta casa. Antes de iniciar a presente sessão, convido aqui à frente o Sargento Jaime e a Sargento Daiane para receber um certificado de moção de aplauso pela Patrulha Maria da Penha, que foi votado por unanimidade nesta casa na última quarta-feira. Nós entendemos que eles estavam de serviço, não podem estar presentes e hoje nós faremos a entrega neste momento. Muito bem, agora daremos início à retomada da sessão. Antes de abrirmos o pequeno expediente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de março de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Santos Lacerda, Mauro Severiano, João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes, constando o quórum. Declarou aberta a sessão, pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores, aprovada. Foram lidos projetos encaminhados à comissão. Projeto de lei ordinário 27/2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, dispõe sobre concessão ao título de utilidade pública Associação Projeto Amar, instituição sem fins lucrativos. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Pedro Mariano dispõe sobre a concessão de outorga do título cidadão Anapolino Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Dilmo Franco de Campos, bispo titular da ITA e auxiliar da Diocese de Anápolis, GO, determina outras providências. Usou a palavra a vereadora professora Geli. A vereadora solicitou ao senhor presidente a suspensão da sessão para entrega de moções de aplausos, membro da polícia responsável por elucidar crimes contra a mulher. O pedido foi deferido e a sessão foi suspensa para a entrega das homenagens. No grande expediente, usaram as palavras vereador Thaís de Souza, Lela Varenga, Wederson Lopes, João da Luz, Luiz Lacerda e Domingos de Paula de Souza. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação do projeto em primeira e única votação. Decreto Legislativo de 258/2019, de autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre concessão de título de cidadania anapolina à professora Eide Moreira Brasil e determina outras providências. Aprovado com 17 votos favoráveis, por unanimidade dos presentes. Segundo projeto do decreto legislativo, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina, professor Paulo Maia Brasil, determina outras providências, aprovado com 17 votos favoráveis, por unanimidade dos presentes. Segunda votação, o projeto de lei ordinária 017. Obrigado, senhor presidente. A autoria do prefeito denomina de José Marques da Silva, auditório do Barco Alimentos, Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto de lei ordinária 008/18, autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a lei Escola Vai ao Cinema, ao ser instituída no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Primeiro projeto de lei ordinária 068/2019, de autoria do vereador Tele Júnior, dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradores públicos no âmbito do município de Anápolis. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Segundo recurso, ao parecer o contrário, a comissão do projeto de lei ordinária 2014/2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre a proibição de taxa de esgoto em locais sem acesso, por unanimidade dos presentes. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação foi mantido. O senhor presidente determinou que o projeto fosse encaminhado para o arquivo. Terceiro projeto de lei ordinária 248/2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre a implantação do dispositivo chamado Bueiro Inteligente nos logradores do município de Anápolis e da outras providências. Deferido o recurso em plenário, quanto ao parecer pelo autor, o senhor presidente solicitou à diretoria legislativa que encaminhasse recurso à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Usar a palavra pela ordem do vereador Luiz Santos da Celda e Mauro Severiano. João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, João da Luz, vereador Lela Varenga, o Ederson Lopes. Houve votação e moção do aplauso. Houve votação de requerimento e comunicações. Usar a palavra os vereadores João Feitosa, vereador Paulo de Lima, vereador Lela Varenga, vereador Luiz Santos da Celda, vereador Mauro Severiano, vereador Américo, vereador Luzimar Silva. Esgotando o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 9 de março, em horário regimental. Devolvo a palavra para o meu presidente para seguir o nosso trabalho interno.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Só fazendo a leitura de um projeto a ser encaminhado às comissões, projeto de lei ordinária 029 de 2020, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor João Raimundo Pereira Seixas e determina outras providências. Como nós tivemos o espaço do pequeno expediente utilizado pelo bispo Dom Dilmo, nós iremos, neste momento, abrir o grande expediente, já com o primeiro orador inscrito. Vereador Telly Júnior fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, quero cumprimentá-lo, seu nome, todos os nobres pares, também a imprensa, aos nossos queridos telespectadores. Quero parabenizar, na pessoa do excelentíssimo, reverendíssimo Dom Dilmo Franco de Campos, a Igreja Católica, pela importante campanha que faz anualmente. Campanha essa da fraternidade, muito esclarecedor, e campanhas como essa são necessárias na nossa sociedade. Presidente, quero aqui fazer um destaque especial nesta manhã em relação ao aquecimento do comércio de nossa cidade pela Feira da Brasil. Uma das grandes oportunidades do empreendedorismo que o nosso prefeito, Roberto Naves, dá oportunidade aos artesãos, aos microempreendedores individuais, às pessoas que precisam de expor o seu produto, sejam elas as criadoras ou as repassadoras. Mas este projeto é um espaço que promete dar um show de economia local misturado com muita diversão e arte. Então, começou no sábado a Feira da Brasil, que é no horário das 14 às 22 horas. Este evento conta com 81 boxes, também com uma praça de alimentação, atrações culturais, lazer para as crianças, e está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura. O encontro das duas principais vias da cidade, ou seja, a Brasil com a Goiás, ela vai receber novidades e diversão para toda a família. Isso todos os sábados. São mais de 71 expositores que oferecerão artesanato, varejo, gastronomia, atrações para a criançada. terá um palco com atrações artísticas de grupos municipais e artistas convidados para se apresentarem durante a programação. Na área do artesanato, são envolvidas associações, Ponto do Artesão, Associação Cultural Artesanal e Social de Anápolis, como também a Feira Artesana. As peças artesanais únicas, feitas com elementos do cerrado, metais, madeira e outros materiais, ladeiam uma oferta de roupas, acessórios e mais novidades. Como disse muito bem o secretário de Cultura, essa é uma iniciativa que valoriza a economia local e a cultura, apresentando à população empreendimentos que têm levado geração de renda, inclusão social e desenvolvimento para a sociedade anapolina. Quero parabenizar por esse local aconchegante, aberto para o público de todas as idades, com opções na praça de alimentação de 9 diferentes empresas de gastronomia, 6 food trucks, o nosso secretário municipal de cultura, Wilson Velasco. Mas também não posso esquecer que isso foi uma cobrança deste parlamentar, desde o início do seu mandato, ao nosso prefeito Roberto Naves, e que agora atende à população empreendedora de nosso município. Quero congratular com esse público que faz presente aqui hoje, cumprimentando na pessoa dos correligionários Anderson José e Adriano Garcês, do Partido da Mobilização Nacional, muito bem-vindo. Anderson, daqui um dia, assume também a cadeira. O Adriano, um importante servidor público, que tem feito aí um trabalho na saúde. A gente garante que esta iniciativa vai movimentar muito o comércio, Mauro Severiano. Isso é importante porque muitas vezes a colocação, o presidente me deu 10 minutos, Mauro, a colocação de empreendedores que estavam sem locais no centro da cidade, sem locais para poder fazer a sua renda. E esse espaço, Japão, estava ocioso. Esse espaço aqui do viaduto, Pedro Mariano, precisava de alguma forma que pudesse preenchê-lo. Então, é um espaço agora promovido pela prefeitura, então vai ter segurança, vai ter organização, está com os alvarás da liberação econômica e o apoio cultural. Então essa casa, Eline Rosa, parabeniza essa parte da cidade, que é uma parte cultural. Então eu quero convidar toda a população anapolina, convidar os nobres pares, Domingos Paulo, para poder, nós, João Feitosa, a gente poder visitar a Feira da Brasil, que é um marco no comércio, principalmente ao pequeno empreendedor que faz aí o sustento da sua família. João Feitosa pediu uma parte.
Obrigado, novo vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que tem sempre brigado e buscado resolutividade na questão de indústria e comércio. Parabenizar a Vossa Excelência e principalmente o prefeito. Aonde muitos achavam que ia estrangular o trânsito, nada vai acontecer. Muito pelo contrário. É um lugar apropriado, um lugar seguro e que hoje está com energia, né, iluminado, bem iluminado. Então, assim, não tem problema nenhum a questão do trânsito e é um lugar bem apropriado. Parabéns a Vossa Excelência e especial o prefeito Roberto Naves, devolvo a palavra.
Em seu nome, João Feitosa, eu quero parabenizar a equipe que montou a iluminação, ficou bem iluminado. Quero também parabenizar ao ex-vereador que comanda o CMTT, Fernando Cunha, pela atuação do CMTT ali ladeando esta feira. E, presidente, nós não temos atividades aqui, João da Luz, no dia de sábado. Então, por isso, é importante que as pessoas possam vir com seus carros, porque esse espaço do estacionamento do poder legislativo estará ocioso e poderá receber os cargos. Então é como o João Feitosa falou, não teve estrangulamento do trânsito, tinha espaço para estacionar. É claro que estamos num período chuvoso, então no período parece que teve uma chuvinha, mas estavam cobertos. Isso a gente vê em grandes centros. Então, em vez dessas marquises, em vez de debaixo, o Ederson Lopes, dos viadutos serem ocupados por moradores rua, que na nossa cidade têm recebido a atenção do desenvolvimento social, esses espaços estarão sendo ocupados por empreendedores, por pessoas que produzem, e é desta forma que a gente espera que continue em outros locais da nossa cidade. Uma parte, nobre líder.
Isso mesmo, vereador Teles, parabenizar a vossa senhoria pela fala. Estive lá também, na Feira da Brasil, no último sábado. É o primeiro dia dessa feira acontecendo ali, e nós já vimos ali um grande movimento de pessoas, vimos ali a alegria dos feirantes, né? Em poder ter um local como aquele, com a estrutura daquela, para poder expor os seus produtos. Evidentemente que com o tempo, né, a estrutura vai melhorando, aquele local vai pegando assim como um ponto realmente de referência para a população da cidade, até mesmo um ponto turístico para as pessoas que visitam a nossa cidade. Então, excelente iniciativa para ocupar aquele vão ali desse viaduto Deocleciano Moreira Alves, se não me engano, e uma excelente oportunidade para o desenvolvimento econômico do município.
Obrigado,
devolvo a palavra.
Obrigado. Só para concluir, presidente, realmente tudo que é novo, Luiz Lacerda, traz um pouco de estranheza. Porém, eu tenho certeza que vai dar certo. Foi assim quando eu estava na gerência do empreendedorismo, nós colocamos artesano ali, no terminal, na rodoviária, onde tiramos de uma rua que estrangulava o trânsito. Então, presidente, quero concluir nessa manhã com essa boa notícia para a nossa cidade. A Feira da Brasil já deu certo e parabenizar o Executivo por essa ação.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Também cumprimentar o secretário de Cultura, Wilson Velasco, por mais essa iniciativa, né, de colocar ali os feirantes debaixo do viaduto, que estava um espaço ocioso e agora tem mais tranquilidade para trabalhar e venderem ali seus produtos. Registrando aqui no plenário presença do Marcelo e do Júnior, representando os caçambeiros de Anápolis, né, nós estamos travando uma luta aí com a Procuradoria do município, né, a questão de uma cobrança, no nosso entendimento, indevida, né, por enquanto a cobrança está suspensa, mas aguardamos ainda uma audiência com o prefeito Roberto para tentarmos uma ida junto ao MP para que a gente finalize de fato essa matéria que tanto está incomodando vocês. Sejam muito bem-vindos aqui a esta Casa de Leis. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester, Rádio Canal Fechado, enfim, pelos meios de comunicações. Senhor presidente, eu venho usar hoje a tribuna dessa Casa de Lei para mostrar, para falar da gratidão daquele pessoal ali, propriamente da Avenida Federal, que nós conseguimos iluminar, novo vereador Mauro, iluminar aquele trecho lá que há muitos anos, da Avenida Federal ali, bairro São José ali. Há muitos anos a gente vem tentando, foi através da CELG, e dentro da CELG propriamente a gente não conseguimos nada, mas graças a Deus, com a parceria Prefeitura, Enel, a gente está conseguindo muitos avanços na área de iluminação pública, no vereador Nero. Então, assim, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por isso. E o mais triste, novo presidente, é que a pessoa que muito brigou, que muito lutou, novo vereador Nélio, por aquele benefício, simplesmente a dignidade de ter sua lâmpada, ter sua segurança na porta, não se encontra mais entre nós, que é a Marina. A Marina, moradora ali do bairro, daquela Avenida Federal, sempre que ela via um comunicado, né, da gente, alguma questão de extensão de rede, logo ela ia lá no Face, falava: João Feitosa, eu confio em você. Você vai conseguir resolver essa parte dessa iluminação pública aqui nessa rua. E eu respondi a ela, falando: não, o compromisso que o prefeito Roberto Naves tem é de fazer com que todas as extensões de rede, seja um poste, seja concretizado no mandato dele. E ele tem feito isso, ele tem nos ajudado, tem feito muito, né? Uma parte, Vossa Excelência.
Vereador João, às vezes as pessoas não entendem a Vossa Excelência. Semana passada, eu retrasado, parece no carnaval, estava conversando com dois diretores da Enel. Aí muitas pessoas me perguntam por que que o João Feitosa defende tanto a Enel. Depois eu fui entender. Eu acho que a Vossa Excelência está coberta de razão. Por quê? Eles me falaram que eles compraram a concessão da ex-extinta CELG, que estava toda deteriorada, toda sucateada. Até os postes aí, na capital do estado, ainda tinha poste de Arueira ainda. Está toda sucateada. E agora ela está renovando todo o equipamento, transformador, os postes, tudo. Está transformando. Isso que não é de uma noite para o dia, não. Por isso que agora eu entendo por que você defende tanto a Enel. E eu concordo com a Vossa Excelência, que ela veio para revolucionar. Pegou toda a sucateada e se tivesse na mão da CELG, era um Deus nos acuda. Ia ficar pior do que está aí, dando um blackout de energia para todos os lados. Por isso que eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que tem muitas pessoas que não entendem. Você que trabalhou na instituição CELG muito tempo, hoje você é um aposentado, João da Luz ainda é um funcionário lá ainda, que o serviço dele está vago, que ele está exercendo a função de vereador. Por isso que você defende tanto, e eu estou concordando com você, estou no mesmo caminho. A partir de agora, eu vou ter outra visão sobre as pronúncias de Vossa Excelência neste parlamento. Obrigado.
Obrigado, novo vereador Mauro. Verdade, eu não estou otorgado aqui para defender a Enel. Eu trabalhei 35 anos dentro da CELG e falo, o Porto Seguro da CELG éramos nós funcionários que segurava mesmo a bronca. E hoje a Enel é uma multinacional, ela veio com outra metodologia de trabalho. E está fazendo tudo. A gente anda, Vossa Excelência bem disse, anda dentro da cidade, está vendo o tanto quanto a empresa tem investido, principalmente na cidade de Anápolis, em especial ali na minha área, ali, né, que eu posso puxar a sardinha para nós, é porque o circuito lá caía demais. Eu parabenizo o Adriano, né, o gerente novo que veio de Brasília, do interior de Brasília, para a Enel, o Rogério, o Irames, né, enfim, a todos os funcionários da Enel. Mas propriamente a questão de iluminação pública. Aí a gente parabeniza o prefeito, como eu disse, ele disse que não é para deixar nenhum lugar sem energia. Prova disso, novo presidente. É a questão.
Só um minutinho, vereador João. Queria pedir às pessoas que estão aqui no plenário, né, que contribuíssem com silêncio para que a gente pudesse escutar o orador que está usando a tribuna. São todos muito bem-vindos, mas queria que colaborassem com silêncio para que a gente pudesse escutar o que o vereador está explanando ali na tribuna.
Obrigado, novo presidente. Na realidade, o plenário é pequeno, então a pessoa conversa lá atrás e assim, dá um baque danado aqui. Mas é verdade. Então, senhor presidente, falando do prefeito Roberto Naves, eu tive com ele e ele falou comigo o seguinte: nós não vamos deixar nessa gestão nenhum lugar sem iluminação. Tá, e ele me otorgou, né, me autorizou a estar fazendo isso, ajudando, como desde o primeiro momento a gente está junto, fazendo acontecer. E propriamente agora, semana passada, fui lá na Avenida Federal, e a gente também já vai começar, vamos fazer uma reunião lá no bairro Lusitano, para que também começamos a colocar lá os braços de luminária. Haja visto que já está vindo na fatura de muitos a cobrança da iluminação pública. É indevido porque não tem iluminação pública ainda. Isso aí eu já estou vendo dentro da Enel, a questão do ressarcimento a essas pessoas que estão pagando indevido essa taxa de IP. Né, senhor presidente? Então, assim, vários fatores, várias demandas que tem principalmente dessa casa no quesito iluminação pública e propriamente a responsabilidade que o prefeito Roberto Naves está tendo com essa parte de iluminação pública na nossa cidade. Ele já colocou em vários pontos lâmpada de LED, novo vereador Lélio. E eu tenho certeza que o compromisso que ele fez é de colocar pelo menos 90%, novo presidente, de iluminação pública na nossa cidade por lâmpada de LED, trocar, ele vai fazer. Ele vai fazer porque tem uma equipe competente, tem um secretário competente que é o Francisco, uma pessoa que livre acesso, a pessoa que tem o gabinete dele com as portas abertas, né? Então, assim, a gente está trabalhando para isso. A gente está trabalhando para o bem-estar da cidade de Anápolis e, principalmente, em segurança. Dou uma parte, Vossa Excelência.
Obrigado, novo amigo, vereador João Feitosa. Nós todos sabemos o quanto esse benefício é importante para a cidade, para a população. Além de ficar muito mais claro, muito mais seguro, e é econômico, mais econômico também. Eu volto a dizer que aquele dia nós, na audiência pública de prestação de contas, nós tínhamos questionado exatamente esse respeito, né? Quando que iria dar andamento a essa nova fase, a essa nova etapa. E ele nos disse naquele momento, não tinha começado exatamente porque o material foi licitado, que foi entregue, não foi o material licitado, né? O material que veio, que foi entregue, foi o material abaixo do licitado. Isso é responsabilidade com o dinheiro do povo, né? Então, toda a população aí, estamos aguardando e, com certeza, até o final do mandato, se Deus quiser, a Anápolis estará muito mais clara e muito mais segura e mais econômica também para o bolso do contribuinte. Obrigado, nobre amigo.
É verdade, nobre vereador. Vossa Excelência bem disse, a competência do pessoal da iluminação pública, propriamente do Francisco, que é um conhecedor, chegou realmente uma remessa, mas não foi da forma que foi contratada. Então, devolveu. E essa questão de licitação, processo, quer dizer, a pessoa ganha, é porque ganhou, na realidade, teria que ser de melhor qualidade, na realidade, eles querem empurrar de qualquer forma, mas não é dessa forma nessa gestão, não. Principalmente na área do secretário. Aí eu venho, senhor presidente, parabenizar o prefeito, né, novamente, a gente está toda hora parabenizando pelas ações, né, dele, e também o pessoal da iluminação pública, né, o Francisco, já citei, e também do Pedro. O Pedro é um engenheiro da iluminação pública, que agora vamos ter assim, uma demanda muito grande, né, questão de extensão de rede, né, vamos ver se a gente consegue ampliar, né, o máximo de iluminação pública, né, isso aí é na batuta do prefeito, que a gente vai estar tramitando essa questão, né, e parabenizar eles da iluminação pública, na pessoa do Pedro, que tem se desdobrado muito, né, principalmente aquela equipe que é uma equipe guerreira. Logo vai estar, assim, parando, o período de chuva está acabando e a gente vai estar intensificando essa questão. Ali no bairro Lusitano, como eu disse, a gente vai fazer uma reunião com os moradores para dar lançamento à questão da implantação de quase 300 braços de luminária, né, e outras demandas mais que o prefeito vai levar para aquele bairro. Senhor presidente, já encerrando lá, se eu quero que o senhor segura só 2 minutos, eu quero parabenizar os aniversariantes, né, do dia. É um forte abraço para o Alex que está fazendo aniversário hoje, ex-secretário de educação, né, ele está fazendo aniversário. O Edgar, que é o assessor lá do vice-prefeito, um rapaz, gente fina demais, bacana, conhecedor, né. Também a Ivanilda, que é lá da minha igreja, lá do Nosso Senhor dos Anjos, que Deus possa estar abençoando e dando muitos anos de vida, que Nossa Senhora possa cobri-los com o manto sagrado, dando vida e saúde. Senhor presidente, muito obrigado. Quero assim, agradecer a presença do meu amigo aqui, eu falando de energia, o Roberto da Selg. Seja bem-vindo, Roberto, né? Já estou indo aí para a gente falar. Senhor presidente, muito obrigado. Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora.
Quero aqui cumprimentar também nossos nobres pares, cumprimento aqui todos presentes, que estão no plenário, quero cumprimentar aqui aquele que nos ouve através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, da Rádio Imprensa. Em nome dos nossos radialistas, cumprimento dois que estão aqui, né? Amigo Newton Pereira e Lucivan Machado, pessoas excelentes. Quero ainda cumprimentar, mesmo na sua falta, a visita aqui em nosso plenário aqui hoje, o Dr. Dilmo, o Dom Dilmo, bispo auxiliar da Diocese de Anápolis. Também cumprimento, ainda na minha fala, ao Wilson Velasco pelo trabalho, frente à Secretaria da Cultura, quanto à feira estabelecida aqui embaixo dos viadutos. Quero ainda cumprimentar aqui, senhor presidente, o nosso diretor legislativo, meu amigo, companheiro, ex-procurador desta casa, Dr. Carlos Lima. Senhor presidente, eu quero destacar aqui a nossa visita que fizemos a Brasília, no dia 4. Quero agradecer a Vossa Excelência por nos designar que fôssemos representando a Câmara Municipal até a sede da NTT Brasília, quando eu pronunciei aqui na tribuna a respeito do que estava acontecendo aqui em nossa cidade, nos bairros próximos à BR-060, onde a concessionária é a Triunfo Concebra. Vossa Excelência disse da questão que já estava agendada pelo então deputado federal Adriano Baldi, e nós já tínhamos também entrado em contato com a NTT e deu certo. Senhor presidente, foi produtiva a nossa ida a Brasília, agradeço Vossa Excelência, o senhor tem a sua preocupação. O senhor sabe que eu já disse muitas vezes nessa tribuna, eu não sei se eu acabo com a Concebra ou se ela acaba comigo enquanto nós estivermos por aqui, mas que algo precisa ser feito em prol da nossa população, precisa sim. Nós fomos e fomos bem recebidos, estiveram presentes ali o deputado federal Adriano Baldi, seu chefe de gabinete, estiveram presentes também o chefe de gabinete, Vossa Excelência, Chiquinho, o nosso engenheiro de trânsito aqui da cidade de Anápolis, o Igor, da CMTT, tivemos presente também o nosso amigo Márcio ali, representando os comerciantes, né, do armazém do Pedro, do atacadista, o Edgar, e enfim, e a minha presença representando a Câmara Municipal, representando o povo. Até porque é uma preocupação muito justa, senhor presidente. Porque o que a Triunfo Concebra estava fazendo com os nossos moradores próximos à BR, e também agora fazendo com os comerciantes, era fechando as entradas e a saída. Aonde nós temos ali, dizendo da questão dos comércios, o movimento de mais de 150 carretas por dia, entrando e saindo ali no atacadista Pérola. E nós não estamos aqui só brigando pelos atacadistas, não, é pelo povo, pela entrada e saída dos bairros que faz ali junto da BR-060, aonde a Concebra queria, seus vereadores, que os caminhões passassem a entrar, descer pelo trevo lá do Ayrton Senna e adentrassem a cidade de Anápolis, pelo bairro de Lourdes, Avenida Comercial, 150 carretas por dia adentrassem para sair lá no Pérola. Nunca que nós ia permitir. Mas foi tão importante, senhor presidente, que naquela oportunidade o senhor Marcelo, que é o superintendente, que toma conta da infraestrutura da NTT no Brasil, ele aceitou e convidou e foi lavrado uma ata naquela hora e ele ligou para o engenheiro responsável da Triunfo Concebra e mandou paralisar o que eles estavam fazendo ali próximo à entrada do bairro de Lourdes, que lá atrás já fizeram. E aqui, senhor presidente, faço ainda minhas palavras, aproveitando que eu estou na tribuna, daquela luta que esta casa tem de muito tempo. Nós aprovamos aqui por esta casa, senhor presidente, uma moção de apelo quanto à questão do saneamento dos bairros ali em João da Luz. De 20 bairros que fazem parte desse trabalho que iniciou no dia 14 de outubro de 2015 pela então Seneago, repassando a Essencial, a Ereli, para poder fazer o trabalho do saneamento, que até hoje ainda não foi concluído. Os moradores dos 20 bairros esperam pela conclusão da obra. Nunca vi uma obra tão grande, tão longa quanto essa na cidade, como está acontecendo essa, que não termina. Mas descobrimos que existia e existe um pedido para passar um cano não destrutivo embaixo da BR, e nós fizemos a moção, essa casa assinou, e valeu a pena. Quando eu fui naquele dia, eu levei um ofício, eu disse ao senhor que eu estaria levando, recebi da mão do senhor Marcelo a autorização que nem a Seneago tem ainda. Já está em minhas mãos, foi autorizado a passagem deste cano.
Agora eu vou voltar pedindo, vamos fazer uma moção de apelo para que se publique o mais rápido possível. Porque isso aqui ainda vai ser publicado no dia 5 de maio deste ano, no Diário Oficial da União. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos completando 53 meses, dia 14 agora, para que esta obra seja concluída e não termina. Nós vamos fazer um pedido para que eles publiquem o mais rápido possível, porque a partir desse aqui, dessa portaria que foi dada pela NTT, a Saneago, junto com a Conserva, tem 60 dias para realizar a passagem deste cano embaixo da BR-060. Vou passar uma cópia às vossas mãos, senhor presidente. A luta desta casa dos vereadores vale a pena sim. Eu descobri que a gente tem que correr atrás, não é só esperar não, tem que ir. Sair da cidade de Anápolis e ir atrás. Estou com um contrato em mãos. Não estou falando vazio, não, estou falando daquilo que é a verdade. Vale a pena nós lutar sim. E recebemos a resposta, nós fizemos a moção para os nossos senadores, os deputados. Quando eu voltei de Brasília, recebi um telefonema do gabinete do senador Vanderlan Cardoso, dizendo que estava indo atrás. Eu falei, não, eu já vou dar a resposta para o senhor. Nós já fomos lá, já estou com a resposta em mão. Pode ficar tranquilo, mas nós contamos com a ajuda de vocês. Vale a pena, senhor presidente, os vereadores sair daqui e procurar e ir atrás. São coisas que vão ajudar a nossa população, pois vai completar 53 meses e a obra não conclui. Mas agora vai, e nós vamos acompanhar, senhor presidente. Uma parte ao vereador João da Luz, rapidinho.
Obrigado, pastor Elias. Quero parabenizar o senhor por essa luta, e vale a pena sim. Quero enaltecer a palavra do senhor, que vale a pena a luta. E é o papel do agente político, sim, fechar os elos, buscar os serviços para serem executados para os moradores. E esse é um serviço muito importante, que é o do saneamento, que é o esgoto. Eu quero parabenizar e enaltecer a palavra do senhor, que vale a pena lutar. Eu mesmo recebi aqui a resposta, uma resposta que nós encaminhamos de um requerimento para Enio. Não vou ter hoje a oportunidade da tribuna, mas amanhã estarei falando de uma luta nossa, da Comissão do Direito do Consumidor, uma luta que foi muito importante, travada, e que nós vamos trazer o resultado aqui para os consumidores da cidade de Anápolis. Parabéns, eu estou junto com o senhor nas batalhas aí.
Obrigado, vereador João da Luz. E ainda, senhor presidente, naquela oportunidade, o próprio superintendente da NTT me mostrou, ele tinha acabado de assinar a liberação da construção do trevo aqui na BR-153. Ele assinou, disse, pastor, assinei hoje a liberação da construção lá do viaduto, da trincheira, que vai passar próximo ao Gantrianon para desafogar a questão do Recanto do Sol. Então, breve já está a resposta aí, a gente fica feliz com isso. Conversei com o juiz federal, doutor Marcelo Lobão, ele está numa briga dura contra a questão da Triunfo Concebra, me pediu todos os documentos, todas as nossas lutas que nós temos contra a questão da Triunfo Concebra, vou me juntar junto a esse juiz federal e nós vamos conseguir sim, ou resolvo a situação na questão das passarelas, do viaduto lá, da van, daquilo que pertence aqui dentro de Anápolis, que é a 060, dentro do perímetro urbano, e da 153. Nós não vamos admitir, somos vereador, é da cidade de Anápolis, e essa casa vai lutar, e conto com a ajuda dos nossos nobres para, nós vamos conseguir. Para isso eu vejo pessoa que tem vontade de fazer, e conte com o meu trabalho. Senhor presidente, fiquei feliz por o senhor me designar para ir lá. Cumprimos a nossa missão, e espero que dentro em breve as coisas sejam solucionadas. Caso não, nós estamos aí para fiscalizar, ir atrás e receber uma resposta. Porque para isso nós estamos aqui recebendo do povo. Somos representantes do povo para cobrar aquilo que é necessário. Conte com o meu trabalho, que Deus abençoe, que Deus nos dê uma semana de graça e paz. Obrigado, eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Obrigado por representar a Câmara Municipal lá na NTT no último dia 4. Eu que tinha agendado a visita na NTT, mas coincidiu com a agenda junto ao Tribunal de Contas do município. É uma reunião bastante positiva. Quem ganha com isso é a população. Agradecer também ao engenheiro Igor, da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, que está de férias e se disponibilizou a ir com a comitiva até a NTT para juntos trazermos aí solução a esse problema que agora incomoda os moradores da região do bairro de Lourdes e também aquelas empresas que ficam ali nas vias laterais da rodovia. Então foi muito bem lembrado por Vossa Excelência a questão do cano da Saneago, autorização para a passagem ali junto à rodovia, também a passarela que tem que ser feita com urgência, que liga o Somerville até os alunos que vão à escola, para a escola que os alunos frequentam ali no Santo Antônio. Também uma creche que tem ali no São Conrado. É muito importante que essa Triunfo Concebra faça, né, a sua obrigação e respeite mais os anapolinos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador, vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos, cumprimento toda a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro. Bom dia aos novos edis, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, os população, populares que também nos acompanham aqui na galeria. Um bom dia a todos. Senhor presidente, inicialmente quero fazer um cumprimento ao nosso companheiro ali, o Gielson, com a liderança comunitária ali da região norte, Vila Jaiara e região, que está aqui hoje nos visitando, acompanhando a nossa sessão. Seja bem-vindo, Gelson. E por falar em região norte, senhor presidente, aquela região ali do Pirineus, nós temos aqui também uma cobrança ali dos moradores do Residencial Colorado, em relação ao transporte coletivo. O ônibus que passa, que serve ali ao Residencial Colorado, ele passa muito distante, professor Angeli. Então tem uma reivindicação, inclusive antiga, para que esse ônibus possa passar ali, na portaria, ou então nas proximidades ali da portaria do Residencial Colorado, uma vez que ele para a cerca de 350, 400 metros ali da portaria. E muita gente tem que deslocar com criança pequena, correndo risco às vezes, para poder pegar esse ônibus tão distante ali do local onde o pessoal sai ali do residencial. Então fica aqui a nossa reivindicação também, através de moradores que nos trouxe essa demanda, para que o ônibus possa passar mais próximo, de preferência ali mesmo, bem próximo da portaria mesmo, para que o pessoal possa ter mais conforto ali na hora de fazer o seu embarque. É uma reivindicação antiga, parece que o próprio prefeito Roberto Nava já fez a promessa lá de que o ônibus estaria passando lá na portaria, mas por enquanto ainda tem essa cobrança lá dos moradores. Então, cumprimento a todos do Residencial Colorado e fica aqui essa nossa cobrança, que é uma reivindicação dos moradores ali do Residencial.
Mas, senhor presidente, uma parte só para dar uma explicação sobre esse caso aí, vereador.
Pois não, vereador, líder do prefeito Ederson Lopes.
Nós estamos já trabalhando, né, a gestão do prefeito Roberto para que se possa asfaltar aquela rua atrás ali da entrada do Colorado, porque aí o ônibus já tem uma rota, ele vai passar por aquela rua após o asfalto, e aí ele passa uma na parte. Porta de outro residencial e volta passando na frente do Residencial Colorado. Então o empecilho até agora é somente a questão o asfalto, que há uma programação para que saia ainda no primeiro semestre agora.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, líder do prefeito na casa, trazendo aí os esclarecimentos, e temos certeza que logo, logo esse problema será resolvido ali e os moradores possam ter ali mais conforto na hora de pegar o ônibus ali na região. Quem mais que pediu a parte? Vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Como de costume, eu falo presidente, nosso ex-presidente da casa. Obrigado. Apenas para reforçar o pleito Vossa Senhoria, de verdade, nós conhecemos o local e sabemos da necessidade. Mas reforçar também, ali no bairro Pirineus, uma das vias que nós incluímos também para o asfaltamento é a Alameda dos Bosques, que contorna ali o bairro Pirineus e que também, né, já toda ocupada com várias residências e de muitos anos aí a população daquela via aguarda esse benefício. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de indicá-la no começo e estamos esperando que esteja dentro da programação para que possa contemplar ali os moradores daquele local. E muito importante essa aí, próximo a esse aglomerado que se instalou do Colorado e dos outros edifícios, para que possa definitivamente todas as vias do bairro Pirineus e o Colorado serem asfaltadas. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos, pela contribuição aqui com a nossa fala. Mas um assunto, senhor presidente, que quero trazer aqui na tribuna é cada um, na alternância de poder, é importante que cada um dos gestores que passam ali pela prefeitura possa estar executando a sua parte, possa realmente estar fazendo ali a sua tarefa, professora Angeli. Porque Administração é isso, é uma construção. Cada um que passa vai colocando um tijolinho e resolvendo seus próprios problemas, os problemas que vão acontecendo na administração. Falo isso, por exemplo, em relação ao próprio servidor público. Os problemas envolvendo o servidor público, que geralmente são em relação ao pagamento aí da folha, a data base e outros problemas do servidor público, todas as administrações têm. E é importante que cada um que vai passando por ali vai resolvendo não só os outros problemas do município, mas também assumindo a responsabilidade para si e tentando resolver os problemas que vão acontecendo. Nós mesmo, quando estivemos lá na prefeitura, tivemos os mesmos problemas, passamos ali pelas mesmas situações em relação ao servidor que acostumou a fazer as suas cobranças ali embaixo do gabinete do prefeito. É assim nessa administração, foi assim na nossa, foi assim nas outras. E sempre nós recebemos ali o servidor público e nunca acusamos ninguém de estar infiltrando gente lá, nunca fizemos acusação a nenhum partido de estar ali infiltrando pessoas, de estar ali fazendo movimento político ali. Sempre chamamos a responsabilidade para nós em relação aos problemas ali do servidor. E sempre fizemos o diálogo com os servidores e nunca tentamos ali culpar ninguém, nunca tentamos passar a responsabilidade para ninguém por esses problemas que cada administrador tem que resolver. Então, na nossa época mesmo, nós passamos pelos mesmos problemas de hoje. O servidor vai ali, faz as cobranças, reúne ali debaixo do gabinete do prefeito. Sempre foi dessa forma. Vocês nunca ouviram a gente falando, não, isso aqui porque foi partido tal que está aqui, que armou o movimento, isso aqui é movimento político, não. Sempre chamamos os vereadores, os funcionários públicos para o diálogo e sempre conseguimos, né? Ou de um jeito ou de outro, de forma satisfatória, ou o que deu para resolver na época, mas nós sempre fizemos sem culpar ninguém, sem jogar a culpa para cima de ninguém, chamando a responsabilidade para a nossa gestão na época. Foi assim também quando aconteceu aí outros movimentos que estão acontecendo agora, por exemplo. Tem aí movimentos aí do Sem Terra, que nem aqui em Anápolis é. Eu vi aqui numa reportagem aqui o prefeito citando que é em Anápolis. Nem aqui em Anápolis é esse movimento. E como é que resolve isso? Talvez se tivesse, na época, tivesse agora construído casas, moradias populares, cerca de 7 mil casas que nós construímos na época, talvez não tinham esses movimentos aqui agora em busca de moradia, em busca de resolver os seus problemas. Então são problemas que nós sempre conseguimos resolver e nunca jogamos a culpa para cima de partido político nenhum, nunca falamos que é partido tal que está se infiltrando aqui para poder fazer o movimento. Por quê? Porque é problema que surge para a administração resolver. E cada um tem que ir ali fazendo a construção, colocando o seu tijolinho e chamando a responsabilidade para si e resolvendo o problema, sem estar buscando culpados. Tem que estar buscando outros culpados que nem aí na administração não estão mais. A responsabilidade de resolver os problemas na administração é de cada gestor que está naquele momento na administração, sem tentar arrumar culpados, porque mesmo porque não adianta arrumar culpados, que quem vai ter que resolver o problema, os culpados muitas vezes que se tenta jogar a culpa, já passaram e não estão lá para resolver o problema. Então, é o tipo da coisa que não refresca nada. Então, falo isso, senhor presidente, porque numa reportagem trazida aqui pelo jornal Contexto, a gente vê que o meu amigo, o prefeito Roberto Naves, já antecipa aqui uma campanha eleitoral que vai acontecer ainda só lá em agosto. Ele já antecipa aqui a campanha, mas a parte boa é que ele já coloca aqui também, vereadora professora Geli, o Partido dos Trabalhadores como sendo o grande protagonista dessas eleições que vem aí. Falando, inclusive, que sabe quais as armas que nós temos, e temos mesmo. Nós temos armas mesmo para serem usadas e vamos usar. Quais as armas que nós temos? O fato do nosso pré-candidato atual, prefeito Antônio Gomide, ter chegado a mais de 90% de avaliação positiva na população. Temos o fato de inúmeras creches e meias que nós construímos na cidade. São armas que nós vamos usar. Temos vários e vários postos de saúde que nós construímos. Mais de 60 praças que nós revitalizamos nessa cidade e construímos novas também, mais de 7 mil moradias que nós já citamos aqui, que nós construímos nessa cidade, asfaltamos mais de 100 bairros por todas as regiões aí da cidade também aqui, construímos a primeira obra, que hoje é um marco aqui da cidade de Anápolis, que é o Instituto Federal ali, Instituto Tecnológico ali Federal, que era uma reivindicação antiga aqui da cidade, e que o prefeito Antônio Gomide, na época, no primeiro gesto dele, com 15 dias apenas de administração, já foi lá, já deu a ordem de serviço e construiu. Então nós temos realmente armas que nós vamos usar, que são essas. É o legado que nós deixamos aqui na cidade de Anápolis, aumentando a autoestima da população naquela época, colocando Anápolis no cenário como uma das principais cidades do cenário brasileiro, uma das mais bem administradas, uma cidade que trouxe emprego, trouxe renda e que foi colocada aí como uma das mais importantes do cenário nacional. Então são essas as armas que nós temos, a administração que nós fizemos aqui com o prefeito Antônio Gomide, e certamente são as armas que nós vamos usar aí durante a campanha. Uma campanha que já está antecipada pelo atual prefeito Roberto Naves e que certamente já coloca aí também o PT como o seu principal adversário e já sendo aí o protagonista dessas eleições. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, convido a penúltima oradora do grande expediente, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, nobres pares ali, já recebo o sorriso do vereador Lélio Alvarenga. Tivemos uma reunião muito produtiva da Comissão de Educação e quero repercutir aqui alguns fatos que ali relatei em relação à Comissão de Educação. Em relação, mais uma vez, senhor presidente, à educação, quero fazer cor aqui à palavra do meu líder, vereador Luiz Lacerda, sempre muito coerente com as suas falas, de forma tranquila, serena e mostrando, sem dúvida nenhuma aí, aquilo de bom que nós temos para mostrar, que é um trabalho sério, um trabalho comprometido. Mas, senhor presidente, eu sou educadora, todos sabem, eu defendo minha bandeira nesta casa aqui, a primeira delas é a bandeira da educação, e que eu tenho a honra de dizer que eu gosto de ser sempre chamada pelo título de professora. A garganta está ruim, né? Senhor presidente, mas eu fui procurada aqui no meu gabinete por alguns alunos do Colégio Elias Chadu. O Colégio Elias Chadu é um colégio de referência na nossa cidade, um colégio que oferece a educação de jovens e adultos no turno matutino, no turno vespertino e no turno noturno. E é o único colégio no nosso município que oferece aí a educação de jovens e adultos, vereador Lélio, no turno vespertino. E eu fui procurada por alguns alunos me relatando que o turno vespertino desse colégio vai ser fechado. Entrei em contato com a diretora da escola, a professora Deusina, e também com a secretária-geral da escola, a professora Cláudia, e elas me confidenciaram e falaram que realmente elas foram comunicadas pelo governo estadual do fechamento do turno vespertino. O que me causou estranheza, nobres pares, senhor presidente, imprensa presente, é porque esse colégio já está funcionando. As aulas começaram no mês de janeiro e, portanto, já está terminando o primeiro bimestre. Como que fecha uma escola em andamento, vereador Lélio? Como que pode permitir a cidade de Anápolis e nós, como representantes do povo, permitir que isso aconteça em nossa cidade? E muito interessante, porque as coisas vêm sempre de cima para baixo. Nós estamos sabendo aí da nucleação de salas de alunos especiais que precisa ser ouvida a especificidade de cada unidade escolar, para aqueles que entendem a educação e sabem como que a educação funciona. E além do mais, esse colégio, os alunos, especialmente do turno vespertino, são donas de casa que precisam de cuidados afazeres domésticos no turno matutino e vai frequentar o turno vespertino. São alunos que estudam, que trabalham no turno noturno no distrito agroindustrial aqui da cidade de Anápolis e não consegue estudar no turno matutino e precisa, sem dúvida nenhuma, do turno vespertino para que eles possam concluir o ensino. E é interessante, porque muitos dizem assim, ah, mas não tem alunos, são poucos alunos na escola. Mas eu pergunto, se não tem aluno na escola, está faltando competência do governo para que as políticas públicas possam alcançar esses alunos. Porque nós sabemos que tem alunos fora da escola, sim. Tem alunos que ainda não conseguiu chegar na escola. E nós precisamos garantir com que esses alunos cheguem na escola. Mas, senhor presidente, não é só reclamação do colégio Elias Chadu, vereador Luiz, eu já te dou uma parte. Não é só do colégio Elias Chadu que eu tenho reclamação também. As escolas municipais, vereador Luiz Lacerda, vereador Alfredo Landim, também tem vindo muitas reclamações a mim. Eu fiz uma solicitação para o meu dessa casa, perguntando quais eram os esforços para que todas as crianças de 4 anos adiante, que elas possam estar nas unidades escolares. Eu recebi aqui a resposta, senhor presidente, da professora Sonja, secretária municipal de educação. Mas essa resposta não está dizendo como que vai fazer para que essas crianças estejam dentro da sala de aula. E estou muito triste, senhor presidente, que a escola que eu comecei a trabalhar e que trabalhei nela por 20 anos, que é a escola Deputado José de Assis, no bairro de Lourdes, está faltando 3 professores no turno vespertino. E paz nos senhores nobres pares. Tem uma turma de primeiro ano de alunos que serão alfabetizados agora, no ano de 2020. Apesar das aulas terem iniciado no dia 30 de janeiro, até hoje, esses alunos não foram para a escola, vereador Lélio Alvarenga, porque não tem professor na sala de aula. E como está faltando 3 professores na escola, os 2 coordenadores estão ocupando a sala dos alunos que já estão frequentando aula. E vereador líder do prefeito, e nós temos aí uma turma inteira de alunos matriculados, paz meus senhores, matriculados e que não estão frequentando aula até hoje, quase terminando o bimestre, porque está faltando professor lá naquela sala de aula dessa escola especificamente. Isso porque os pais me falaram. E se nós formos em outras escolas municipais, em CMEs, nós vamos ver a grande lista de alunos aguardando vagas nas escolas municipais. E como bem disse o meu líder aqui, cada governo faz a sua parte, cada governo coloca o seu tijolinho. E eu fico muito feliz, porque é que gosta muito de citar o governo do PT. Fico muito feliz quando Antônio Gomide assumiu a prefeitura, o vereador Luiz Lacerda, que eu trabalhava na inspeção naquela época. E ele nos deu uma determinação, que saíssemos na cidade, buscássemos locais para alugar, mas que ele não queria nenhuma criança fora da escola. Foi aí que nasceu a escola Cecília Meirelles e tantas outras que nós conseguimos colocar. E aí depois, com a construção de mais CMEs do que toda a história da cidade, a construção e reformas e ampliação de escolas, que possibilitou que todos os alunos naquela época estivessem na sala de aula. Mas, senhor presidente, meu amigo Luiz, só uma parte que eu tenho mais um assunto para tratar.
Obrigado, professora Geli, pela parte. Em relação à questão que a senhora trouxe aí, da escola Elias Chadu, é uma reivindicação ali que realmente querem fechar ali o turno vespertino, e eu tenho certeza que essa casa aqui, outros vereadores já foram procurados também, solicitando ajuda lá da diretora nesse sentido. Quem me fez o primeiro contato em relação a isso foi o professor Fernandão, mas também o assessor do nosso colega vereador Mauro Divino, esteve lá também conversando com a professora, com a diretora, de lá que ele me ligou também, trazendo esse problema. Estão querendo fechar o turno vespertino, vereador Lely, através de uma portaria do governo do estado que quer fechar esse turno vespertino lá do EJA, lá do Elias Chadu. E também querendo prejudicar diversas outras unidades aí de escolares do estado afora. E nós estamos aí empenhados em estar ajudando para que não feche, que a determinação é que se feche ali o Elias Chadu e que procure o colégio mais próximo para poder essa turma ser abrigada lá nesse colégio. Só que não tem colégio mais próximo que oferece o turno vespertino do EJA. A solução é só no Elias Chadu. Então fica aqui, eu tenho certeza que o empenho dessa casa em estar colaborando para que não acabe, não feche essa turma vespertina ali do Elias Chadu.
Obrigada, vereador Luiz, mas eu tenho mais uma. A falta de cuidado com as crianças e adolescentes, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, eu fui informada agora que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do bairro ali, Mariana, setor do senhor ali, lá Paraíso, aquela região ali, vereador Pedro Mariano, as crianças foram dispensadas agora pela manhã por falta de funcionários e falta de merenda escolar. Eu tenho recebido essa denúncia há vários dias dos PETs, que nós chamamos ainda de PETs. Agora hoje, agora de manhã, os alunos foram dispensados, voltaram para casa. E eu pergunto, nobres pares, com quem essas crianças vão ficar em suas casas? Porque não tem lanche nessa unidade escolar. Fica aqui a nossa reclamação para que possa ser solucionado, que as crianças estejam na escola e que as crianças também sejam atendidas com lanche de qualidade nos PETs. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Cumprimentar as pessoas que estão acompanhando a sessão aqui. A você que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester, pela TV. E quero concordar aqui com a vereadora e professora Geli quando ela fala em relação à falta, o que chegou até mim. Eu fui lá na escola da deputada de Assis, professora, não é três, é duas professoras. Foi feito um documento solicitando a secretária Sonja, e se já tem um período que eu estou correndo atrás, e num ato de desespero, eu, na sexta-feira, eu estive lá no gabinete da secretária Sonja e disse a ela o seguinte: pega professor que está em desvio de função e volta para a sala de aula. Pelo amor de Deus, faça isso. Porque nós fizemos o processo seletivo, chamamos ela para chamar uma quantidade, chamamos outra quantidade.
Uma
e
tarde,
aí,
vereador.
Depois, né, professora? E aí, chamou, se eu não me engano, mais de 200 professor, mas infelizmente tem uns que não quer. E fez o concurso público, mas o concurso você não pode chamar de imediato, tem todo um processo que tem que esperar. Eu fui e conversei com a professora Sonja, que é a secretária. Lá no bairro de Lourdes, realmente tem duas salas, o primeiro e o segundo está precisando de professor. Eu estou falando isso aqui aos vereadores, porque quando eu subo aqui na tribuna, da minha parte não tem mentira, não. Não tem mentira. Então minha conversa é franca. E aqui eu quero concordar com a senhora. Está faltando, sim, professor lá no colégio, deputado Zé de Assis. Mas eu, vereador Mauro, eu disse à secretária Sonja: tenha coragem, chama professor que está em desvio de função, que está em desvio. Pode sim, pode chamar. Tem professor que às vezes poderia estar na sala de aula. Na própria secretaria tem. Na própria secretaria tem. E coloca lá na escola para poder atender aluno. Então aqui, eu estou fazendo essa fala aqui para poder realmente mostrar à sociedade, mostrar que o nosso trabalho aqui é sério. E que o prefeito Roberto está atento está correndo atrás, sim, para poder chamar, principalmente o pessoal que fez o processo seletivo, mandou para essa casa para a gente poder ampliar, nós ampliamos para poder chamar até 300, mas infelizmente alguns não quis assumir. Senhor presidente, eu quero mudar a minha fala aqui agora, porque semana passada eu usei a tribuna aqui para poder repercutir a respeito de um áudio que estava rodando em grupo de WhatsApp, todo mundo estava recebendo em WhatsApp, que é da fala da presidente do SINANAP, que é a senhora Regina. E também trouxe aqui o meu contra-cheque e o contra-cheque dela também, que é público. Está aí no portal da transparência, para qualquer cidadão que paga imposto ter o direito de saber quanto o vereador ganha, quanto o funcionário público ganha. E ela não gostou. Não gostou. Fez uma nota de desagravo e colocou na maioria das repartições públicas, entregou em todos os gabinetes aqui. E aí eu quero me dirigir à senhora Regina, por que que a senhora também não aproveitou e descreveu a sua fala que a senhora falou no WhatsApp e colocou embaixo da nota de desagravo? Porque aí as pessoas iam entender por que que eu usei a tribuna e por que que eu falei. Eu falei a respeito do contra-cheque dela, tá aqui na minha mão, vou mostrar, ó, aonde que ela tem um contra-cheque de 25.210,76. Esse contra-cheque é do mês 2 de fevereiro. E aí, um cidadão que fica aí fazendo fake news, trabalhando com mentira, ele colocou lá no seu grupo de WhatsApp que eu tinha puxado um contra-cheque no período onde ela tinha recebido férias, 13ª. É mentira! O senhor pode entrar aí, que o senhor vai pegar os 12 meses do ano passado e os 2 meses desse ano. Esse aqui não tem férias, não tem 13º, não tem nada. É o contra-cheque mensal dela. E aí, presidente, eu estou falando isso aqui porque eu não trabalho com mentira. Eu trabalho falando a verdade. E mais uma vez, eu vou colocar o áudio dela aqui na tribuna. E aí você que é servidor público, você vê se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira. Não foi eu que gravei o áudio dela, não. O áudio dela está rodando nas redes sociais. Eu vou colocar aqui, eu peço auxílio aí do pessoal para poder aumentar um pouco aqui, para as pessoas que estão acompanhando, ouvir o que que ela falou da boca dela.
Lúcia, fala pro Baeta, só entre nós, entendeu? É uma coisa entre nós. Que eu tenho acompanhado as finanças da prefeitura, então o prefeito não tem condições de pagar mais que isso, porque ele vai estourar o limite prudencial, ele não conseguiu aumentar a receita, né? Então, eu, sinceramente, para nós seria bom, porque nós não temos direito ao piso dos professores. Então, a gente está levantando a bandeira da isonomia justamente porque, na época do Gomid, eu fiz um estudo de um momento que eles tiveram 120% de aumento e nós 70%. Então, a fatia do gasto com o pessoal deles sempre foi maior que a nossa. Então, a folha dos professores hoje representa 50% do gasto com o pessoal. E é uma realidade que alguém vai ter que enfrentar um dia. Porque se realmente continuar desse jeito, eles vão, como o Mazon dizia, eles vão retirando do nosso para manter o piso dos professores. Mas isso é um discurso só entre a gente. Por isso que eles têm que realmente manter esse gelo disso aí. Porque eu comecei então a pedir isonomia. Para nós é uma proposta boa.
Então, as pessoas que estão nos acompanhando aí ouviu atentamente a fala que é dela. E aqui nós temos que reconhecer que quanto você erra, você tem que dar a mão para uma toga. A senhora errou ao produzir esse áudio e mandar para uma pessoa e depois foi desviado. Essa pessoa foi mandar para outro e foi desviado. E aí eu quero dizer que essa nota de desagravo aqui, quem tinha que fazer? São os seus filiados do sindicato que tinha que fazer para a senhora em relação à sua fala, senhora Regina. A senhora foi deselegante com eles, aonde falou que eles não tinham direito. Da minha parte, eu estou tranquilo. Eu não falei nada para os filiados, foi a senhora que falou. Então, essa desagravo aqui, são os seus filiados que tem que fazer a senhora. A senhora assuma o seu erro. A senhora que errou ao mandar esse áudio. Eu estou falando isso aqui e hoje, presidente, eu pretendo matar esse assunto. Mas se porventura a senhora quiser continuar o assunto, todo dia eu tenho um espaço aqui de 5 ou de 10 minutos. Eu estou à disposição para poder conversar isso aqui o ano todo. Eu não preocupo, porque eu subo na tribuna aqui e não minto. Prova maior que eu uso a tribuna e não minto é quando a professora Geri falou a verdade aqui, eu concordei com ela. Quando fala a verdade, eu concordo. Quando fala a mentira, eu venho aqui e falo que é mentira. Então, se tem alguém falando mentira aqui, nessa fala, esse alguém não é o vereador Domingos Paula de Souza. Não é. E eu vou continuar fazendo meu mandato dessa forma. E se porventura, na próxima legislatura, eu colocar o meu nome no peito para ser vereador, como pré-candidato, se eu for eleito, no próximo ano eu estarei aqui da mesma forma. E se porventura não estiver, para mim não tem problema nenhum. Eu vou tocar minha vida normal e futuramente eu torno pleitear. Se eu chegar aqui na Câmara, o meu trabalho é sempre falar a verdade para o eleitor anapolino. Porque nós temos na cidade e na Câmara Municipal o portal da transparência. Muito obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula.
Senhor presidente, a vereadora professora Geli fez uma denúncia na tribuna, citou o líder do governo. Entrei em contato com a secretária Elisânica em um minuto para trazer uma resposta.
Um minuto de réplica, Vossa Excelência.
A vereadora professora Geli disse que recebeu agora de manhã uma denúncia de que os alunos lá do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos lá da Vila Mariana foram liberados para voltar para casa porque não tinham a merenda escolar. Então eu entrei em contato aqui com a secretária Elisânia, eu não sei qual é a fonte da professora Geli, eu não sei se a professora Geli, ao usar a tribuna, ela verificou se realmente o fato é verídico. Eu estou reproduzindo aqui agora a informação oficial da secretária de Desenvolvimento Social do município de Anápolis, que temos mais de 15 núcleos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e nenhum deles houve um caso como esse. Estão todos funcionando normalmente. E os alunos que estão lá no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são alunos do contraturno, para a população entender. Então, não faz parte da Secretaria de Educação, mas sim Desenvolvimento Social. Ela disse que existe um problema específico com uma cozinheira que está em processo de exoneração, mas nenhum aluno foi dispensado por falta de merenda e nenhum dos 15 Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, eu estou aqui só reproduzindo, eu não estive lá. Não fui lá no local, a denúncia chegou pela manhã, a vereadora já repercutiu aqui na tribuna, eu estou repassando a informação da secretária. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes.
Presidente, também fui citado por ela. Ela falou, vereador, lá seu bairro. Eu não tenho bairro, eu moro no bairro Paraíso.
Vou dar um minuto à Vossa Excelência.
Isso. Então, o PET não está ligado na educação. Está na integração social. Informação me passou aqui agora, uma está com dengue e a cozinheira, no final de semana, pediu conta. Aí, então, quem tem fazendo uma referência, eu não estou citando o nome dela. Eu estou só dando a resposta que eu fui citado. Então, então o problema está nisso. Então, tinha referir à Secretaria da Integração Social, não à Educação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador.
Por favor, senhor presidente.
Pedro Mariano, vou dar a tréplica à vossa excelência.
Obrigada.
Porque os dois vereadores questionaram o assunto que a senhora levou à tribuna.
Senhor presidente, eu fico assim impressionada com a ênfase, até gostei da forma como o vereador trouxe, que foi o que foi informado. Que bom que ele foi informado, mas, por favor, vereador, vai lá no seu centro, vai lá no PET lá, e eu não falei que relacionado à educação, mas de certa forma é relacionado sim, porque essas crianças, eu falei, o cuidado com a criança e com o adolescente, e é relacionado sim, porque eles estão ali estreitando os vínculos de convivência e trabalham sim. Vai lá e olha, se não está faltando lanche, não é de hoje que faltou não, está faltando lanche, não é só lá, em vários outros. Está faltando carne, está faltando vários lanches, e lá, inclusive, parece que colocaram no pão até óleo misturado com alguma coisa para poder fazer o preparo do pão, porque está faltando lanche, sim. E hoje as crianças foram dispensadas, segundo informações que eu tive de lá, de pessoas, parece que o ônibus já estava lá para ser dispensado. A comunidade sabe se eu estou falando a verdade ou não. Foi a informação que eu recebi, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereadora Geli, vereador Wederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Domingos, vereador Paulo de Lima, vereador Jean, vereador Luiz Santos Lacerda, vice-presidente, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra ao vereador Mauro Severiano, que fará uso da palavra por até 3 minutos pela liderança do PSDB.
Senhor presidente, eu requeri esses 3 minutos para dizer a Vossa Excelência que tem uma moção de pesar que está aí assinada por vários vereadores sobre a morte da senhora Carmelina Dias Silva, falecida no sábado, e nós internamos ela ontem. 97 anos de idade, vereador Wederson Lopes. Ela é nada menos do que mãe de a ex-deputada e ex-primeira-dama do município, Onaide Santilli. Ela veio a óbito ontem, uma mulher que prestou um grande serviço em nossa cidade. Mãe da deputada Onaide Santilli. Então fica aqui o pesar dessa Casa de Leis e eu quero que envie essa correspondência para deputada Onaide Santilli. Mas, por outro lado, ainda me resta 2 minutos, vereador Domingos. Eu recebi uma carta de repúdio da fala da Vossa Excelência, vereador Domingos, na semana passada, sobre a Regina Duarte. Vereador Américo, eu queria silêncio aí, para expor minhas palavras, por favor. Eu recebi também da Regina. A Regina tem que entender, ela é uma boa sindicalista, essa Casa de Lei sempre respeitou ela. Mas ela tem que entender também que ela é mulher pública, igual nós. Eu acho que o homem público e a mulher pública, ela tem que receber as críticas negativas ou positivas, igual nós recebemos aqui. Que essa casa aqui sempre foi pisoteada, sempre xingada para as pessoas aqui. E nós não damos a réplica. Nós somos homens públicos. O homem público e mulher pública que não quer exercer uma função pública e não aceitar as críticas, então tem que sair do mandato. Nós, servidor público, tem que aceitar isso. E eu não sei por que ela mandou essa carta de repúdio para todos os vereadores aí, porque isso aí foi vazado nas redes sociais. Então ela tem que repudiar as pessoas que colocou isso nas redes sociais, não o vereador Domingo. Eu não estou defendendo o vereador Domingo, eu não sou advogado dele. Mas ele é um membro dessa Casa de Leis. Eu estou defendendo o parlamento. Quantas vezes eu fui xingado, achacalhado nessa cidade aqui, e não dei a réplica. Ela tem que entender que ela é uma mulher pública, presidente do sindicato dos servidores. Então ela tem que entender que se foi vazado nas redes sociais, a obrigação do vereador é denunciar. E o vereador Domingo não fez mais do que a obrigação, ele como vereador dessa Casa de Leis. E quando xinga a gente, quando fala mal da gente que não é verdade ou não é verdade, nós aceitamos as críticas normais. Então fica aqui o meu desabafo ela errou piamente. E mandando carta para o vereador, repudiando a fala do vereador nessa tribuna. Olha, plenário soberano, vereador foi eleito para isso, para usar a tribuna. Só nós que podemos usar a tribuna, ou um caso específico, com a autoridade que nós rumamos para ele aqui. Então fica aqui o meu desabafo, ela errou piamente, ela como presidente do sindicato, só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PT, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, eu quero usar esse espaço aqui na liderança partidária para deixar aqui também a nossa solidariedade aos nossos amigos aqui, os caçambeiros. Está ali, por exemplo, o Marcelo, que eu conheço tem muito tempo, o Júnior. São trabalhadores aí que lutam com muita dificuldade para poder criar a sua família, que a gente escuta assim falando, caçambeiros aí, né, do empresário do ramo aí de caçamba, muita gente acha que são pessoas ricas, né, que realmente não têm as mesmas dificuldades aí que a população tem, mas são trabalhadores que lutam com muita dificuldade aí para criar sua família. Cita aqui também lá o Nils, o Valdomiro, o Vandir, lá do Disco Caçamba, pessoas que nós conhecemos, né, vereador Mauro, desde a época que tinha um lanchonete ali, perto ali do Inamps ali, pessoas que sempre acordaram de madrugada para poder criar sua família e estão passando por uma dificuldade muito grande. Nossa, aí agora, senhor presidente, eu cito aqui que Vossa Excelência já está ajudando, assim como toda essa casa. E aqui, Marcelo, independente de ser vereador aqui de situação ou de oposição, você tem o apoio de toda essa casa aqui, vocês, a sua categoria, tem o apoio aqui de toda essa casa. Porque foi agora, inclusive, feito o lançamento da dívida aí no CNPJ das empresas, vereador Lélio, deixando eles com muita dificuldade. E é um problema que tem que ser resolvido, porque a maioria deles, se não a totalidade deles, não tem a menor condição. Se for realmente ter que pagar essa dívida, vão ter que fechar a empresa. Não vão mais poder aí tirar o sustento das suas famílias aí. E é uma situação que ela pode até ser legal, mas é totalmente injusta. E através aqui, nós fico satisfeito em saber que o próprio presidente da casa, vereador Leandro Ribeiro, está encabeçando aí uma conversa com o prefeito para tentar realmente resolver esse problema, e nós esperamos que se resolva. Esses trabalhadores não têm a mínima condição de estar arcando com essa dívida que a procuradoria lançou aí no CNPJ das suas empresas. Fica aqui o apoio nosso e de toda essa casa aqui em relação à causa de vocês. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vereador Luiz Lacerda, a minha fala também é em relação a essa dificuldade que os prestadores de serviço de recolhimento de resíduos, SODES, que estão aqui representados pelo Ju, pelo Marcelo, estão atravessando. Na verdade, isso já vem aí há mais de um ano. E cada dia que passa, ao invés de se conseguir uma solução, a gente percebe que tem agravado. Tirando a suspensão do lançamento que nós tivemos pleiteando junto com o vereador Leandro e foi conseguido, no resto, a situação só se agrava. Por quê? Enquanto a população não é apenas defender aqui os prestadores de serviços, é defender um justo preço para que a população possa recolher os resíduos de forma correta. O que está acontecendo, vereador Leandro, e toda a população que nos ouve, é que ninguém consegue pagar as custas, as taxas, para recolher seus resíduos de forma correta e regular e ser destinado para o aterro. Um pouco material que se vai destinar é R$1.000 de taxa. Por quê? É R$20 por tonelada. Então está totalmente viável. E o que está acontecendo, vereador João Feitosa? A situação é que os populares, as pessoas humildes, elas acabam procurando aquele clandestino que vai pegar o material, jogar lá na ponta dos bairros. O vereador Edson sabe aí como é difícil, porque a prefeitura não tem fiscalização para isso suficiente. Temos 3 fiscais ambientais e não consegue, de fato, fiscalizar efetivamente esse serviço. Então nós precisamos, esses que estão regulares, que pagam, estão sendo penalizados com alto preço, porque aí a população vai procurar aquele que cobra menos porque não recolhe no aterro. E o pior, vereador Leandro, é que essa clandestinidade suja a cidade. E aí a prefeitura faz operação limpeza em ação, leva para a GC e a GC ainda recebe mais caro da prefeitura. A GC não, desculpa, que agora é outra empresa.
Mas nós estamos vivendo um desequilíbrio nessa relação de recolhimento e resíduos que está prejudicando a população, vereador Luiz Lacerda. Não está fazendo as reformas, às vezes aqueles que têm mais consciência, e a construção, por quê? Ela não está dando de acordo com o recolhimento dos resíduos. Está inviável, enquanto as outras cidades é R$3, R$4, aqui é R$20. E nós estamos aguardando, presidente Leandro, nós precisamos de mais hoje que o prefeito atenda nós. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Realmente essa demanda dos caçambeiros, ela já se arrasta desde o ano passado. Vossa Excelência tem ajudado muito nesta trazer aí alguma solução. Nós já conseguimos suspender a dívida que foi cobrada e agora nós precisamos que o Tribunal, o Ministério Público, junto com o Executivo, através da Procuradoria, entre em um TAC, termo de ajuste de conduta, para que essa dívida ela esteja suspensa de fato, pois está trazendo transtornos aos caçambeiros, aos empresários, que não conseguem fazer nenhum financiamento, nenhum aporte financeiro, devido estar constando em seu CNPJ essa dívida junto ao município. Na sequência, passo a palavra à liderança do Podemos, ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria fazer alguns agradecimentos, mas eu queria fazer um compromisso aqui com a população, principalmente o pessoal ligado à educação. Eu não estou fazendo coro às palavras da nossa vereadora, professora Geli. Eu estou atendendo a uma demanda, a uma solicitação da comunidade do filósofo ali, que fez um clamor, que nos CMEs e nas escolas de ensino fundamental não está chegando material de limpeza. E eu faço um compromisso, material de limpeza, e está faltando pessoas também para poder cuidar da limpeza ali, para manter o ambiente saudável, limpo. E eu faço um compromisso de estar indo fazer gestão junto à Sonja, a nossa secretária de Educação, que eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu, algum desencontro de contas, algum motivo aconteceu. Nós vamos estar lá levantando, fazendo um levantamento com relação a essas demandas desses materiais no CMEI. Eu queria pedir também, fazer um agradecimento, porque é igual o pastor Elias falou, gostei muito da fala do pastor Elias no sentido de manifestar que vale a pena lutar. Quando você luta, você consegue um resultado. De alguma forma, algum resultado sai, ou positivo ou negativo. Mas a tendência é sair o resultado. Eu queria agradecer, eu recebi aqui a resposta de um requerimento nosso, eu, vereador Leandro Ribeiro e outros vereadores, eu vi que manifestou interesse daquela linha de ônibus para o residencial do Cerrado, contemplando a Aliança, a Nova Aliança, o Cerrado e até o Girassol. Então a linha, ela passou já a funcionar, viu, presidente? Passou a funcionar desde ontem e ela está à disposição dessa comunidade. E isso aí foi uma luta empreendida aqui dentro dessa casa, que eu testemunhei, Vossa Excelência, eu e vários outros vereadores aí, solicitou que essa linha passasse ali para atender aquela demanda que surgiu agora na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. É que enfim, uma notícia boa, né, que a linha começa a circular lá para a população do residencial do Cerrado. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, preciso voltar ao assunto aqui, que a vereadora Geli trouxe à tribuna. Eu acho que ela também não esteve lá. A senhora esteve lá, vereadora, hoje? Ela teve informação. Então a questão é essa. Ela tem informação das pessoas, eu tenho a informação da secretária, e sempre as informações dela equivalem, as outras não valem. Como aconteceu na prestação de contas. A informação dela equivalia, a informação do prefeito não valia nada. Então, a informação oficial aqui da secretária é que não tem falta de merenda. Essa informação, a fonte da professora Geli, é uma fonte que passou uma informação equivocada. E ela está dizendo aqui que estava faltando em todos. E o vereador Américo me mostrou aqui as fotos de uma coordenadora de um outro centro de fortalecimento de vínculos, mostrando inclusive as fotos do lanche que vai ser servido lá para as crianças. Então, a dona Vânia, né, está dizendo, é porque posso citar o nome. Então, senhor presidente, essa questão da pessoa estar aqui e recebe informações e ela, antes de verificar a informação, já usa a tribuna e já faz esse movimento todo, isso é muito complicado.
Nós precisamos ter muita responsabilidade com as informações que nós passamos. O vereador Pedro Mariano fez um levantamento lá e realmente ele verificou que a cozinheira pediu para sair, pediu a exoneração. Então é uma coisa pontual da cozinheira lá nesse centro de fortalecimento de vínculos. E ela estava dizendo aqui, para onde é que essas crianças vão? Com quem é que as mães vão deixar essas crianças? Só que quando ela estava incentivando a greve, ela não estava preocupada com as crianças, não. Ela estava incentivando e torcendo para que tivesse uma greve geral e não preocupou com as crianças. Para onde é que as crianças iam, não? Ainda bem que houve o bom senso do sindicato, houve um acordo com o prefeito Roberto Naves e essa greve, que muitos aí estavam torcendo para acontecer, ela não aconteceu. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, por favor, um minuto de
obrigado,
réplica.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, mas só um minuto.
Um minuto é pouco para falar, aí, para responder tantas só, barbáries.
A senhora só tem um minuto de acordo com o regimento.
Pelo líder do prefeito. Primeiro, a falta de respeito do líder do prefeito em falar que eu estava incentivando greve. Ele tem que provar isso que ele está falando. Que eu estava incentivando greve. Isso é muito sério, senhor presidente. A mesma fala do executivo que falou no jornal que foi repercutida ali. Então, ele tem que provar isso, porque eu não incentivo greve. Agora, ao lado dos professores, e se for preciso votar porque eu sou sindicalizada, eu também voto. Mas não voto por paralisação, porque eu já estou aposentada. Mas acontece que lá nas assembleias, eu estou lá sim. Senhor presidente, e eu fico perguntando, se falta uma merendeira, precisa dispensar todos os alunos? Se falta uma merendeira, não tem ninguém para poder falar? Que a mesma pessoa que me... para fazer o lanche? A mesma pessoa que me falou e foi comprovado pelo vereador Pedro Mariano que esses meninos estão fora do PET hoje? Ela me disse que na semana anterior era a própria responsável pelo PET que estava cozinhando. E agora ele vem falar que por causa de uma falta o lanche? Falta-me muita coerência.
Obrigado, vereadora professora Geli. Tréplica ao vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, com relação a provar que ela estava torcendo pela greve, o fato de que na última quarta-feira, quando usei a tribuna, ela falou que não tinha nada que comemorar, que não tinha motivo para comemorar. Então isso me faz pensar que ela estava torcendo para que tivesse uma greve, porque ela acha que o acordo não foi bom. E se o acordo não foi bom, ela estava torcendo para que tivesse uma greve, para ficar do jeito que ela queria. Então não tem que provar nada. Quiser, processa, vai na justiça, se tem esse direito, processa. Então, até porque nós temos aqui a imunidade para falar na tribuna. Né? Não tem entrevista, se tem jornal, então faz isso. E outra questão, a secretária Elisane acaba de mandar as fotos das crianças lá no centro de convivência, lá de fortalecimento de vínculos, lá da Vila Mariana. As fotos estão aqui no meu celular, a secretária acaba de mandar. Então ela vai ser processada também, porque ela está mentindo, que ela pegou uma informação equivocada. Então assim, ela está mandando aqui a informação oficial da secretária. Eu não falei em momento nenhum que foi dispensado. Falei que o Pedro Mariano verificou que a cozinheira não foi. Em momento nenhum eu falei que foi dispensado. Tá certo? Eu não falei essa informação porque a secretária não me passou essa informação. Então a informação correta que a secretária me passou é que as crianças estão lá, inclusive mandou as fotos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Lizinha, obrigado. Eu moro na Vila Mariana, eu errei aqui. Obrigado, Pedro, senhor. Professor Geli, pastor Ederson, eu vou falar aqui. Eu falei que foi dispensado, os alunos foi 10h30. Só porque os alunos, os meninos que ficam lá, não é alunos, os meninos que ficam lá, ele pode ir para casa ou voltar, aí é critério. A secretária me informou que a equipe hoje organizaram lá para suprir a falta da cozinheira e tem duas pessoas que estão com dengue, infelizmente estão com dengue. Então, acaba dando furo lá no quadro, né, funcional, né? Mas que a equipe estão se juntando e se dividindo a tarefa para o serviço de andamento, certo, Débora? Assim a secretária me informou agora e que um dia é feito cachorro quente, Elino, o dia é feito, então variar o tipo de comida também lá, certo? E que lá está tendo estoque, assim que a secretária passou, e uma funcionária que passou informação para mim também, Geli, que está tendo, aí então não sei onde está. Mas o bom mesmo é comprovar e ir lá. E eu, a hora que eu sei daqui, eu estou indo lá para verificar isso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Primeiramente, também concordo com o Luiz, com o Jean, sobre os caçambeiros e o presidente também, essa luta é antiga, eles têm reivindicado a melhoria, principalmente nos valores. Eu que tenho no ramo de marmoraria, nós estamos já há mais quase um ano estocando pedra, o resto de pedra, porque não temos aonde jogar as pedras. E sobre o valor também. E o pessoal das caçambas e os pessoal não pega nossos, o nosso restante do nosso material que não vai ser mais usado, porque não tem aonde jogar. Então, está complicado e o valor também muito alto. Então, a gente queria, juntamente com o Domingos, com o nosso líder e todos os vereadores, nós pudemos fazer a reunião e podemos resolver esse problema definitivamente, porque todas as vezes eles vêm aqui na Câmara, conversa, e não resolve. Eles têm que trabalhar. E a maioria são caçambeiras, caçamba velha, eles têm que cuidar da caçamba, da família e tudo mais. Então, nós estamos esperando há muito tempo. O Jean, sempre junto com eles, e todos os vereadores, evidentemente, aqui não tem nenhum contra, né, Luiz Lacerda? Nós todos, com certeza. E a maioria são amigos nossos de muitos anos, quem está no ramo aí de construção, sabemos o sacrifício que é para transportar esses lixos. Então, infelizmente, está acontecendo isso. Temos que brigar o Ministério Público, temos que correr, presidente. Como o senhor tem a liderança nossa aqui hoje, contamos com a sua ajuda e todos que saberem, com certeza, vamos resolver esse problema o mais rápido possível. Não é para amanhã, não. É hoje, né? Então, isso aí é o que está acontecendo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero fazer uma ponderação em relação ao... Eu vou chamar de PET, porque quanto é menor, a gente sempre falava é os PET. Eu, assim que eu cheguei aqui na Câmara Municipal, eu conversei com a secretária, na época, se não me engano, a secretária Nair, junto com o prefeito Roberto, para a gente poder reativar aquele PET ali do Semerville, que estava paralisado e abandonado, né? Depois a gente teve lá no industrial para poder reformar e dar continuidade àquele serviço de convivência ali do industrial. E aqui eu quero, esse debate que teve aí entre o professor Geli, o líder nosso aqui na casa, o Ederson Lopes, o vereador Pedro Mariano, eu quero me colocar à disposição agora da professora Geli, para nós deixar a sessão nesse momento e a senhora pode entrar comigo no meu carro e a gente ir lá, para a gente poder olhar agora, eu e você, professora, nós dois. Porque para a gente trazer a verdade à população, porque aqui, da mesma forma que os meninos recebeu aí no seu WhatsApp, como lá está funcionando normalmente, chegou no meu também. Então eu tenho que acreditar na secretária Elisânia, que vem fazendo um trabalho espetacular na frente daquela secretaria. Tentando abrir mais centros de convivência em outros locais. Eu estive lá em Branápolis. Ela já se colocou à disposição para poder estar abrindo um centro de convivência ali naquele povoado, porque Branápolis não é um distrito, é um povoado, para poder atender aquela população. E nós aqui sabemos que a maioria das crianças que às vezes vai para um PET, assim, e eles vão lá para poder, muitas das vezes, se alimentar. Eu vou falar, meu tempo acabou, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, também quero engrossar a fala do Nobres Pares em questão ao apoio aos caçambeiros. Desde o ano passado, estive presente naquela primeira reunião ali na Câmara, ali na sala de reuniões, e dizer que esta casa, com certeza, não tem um sequer vereador que é contra. Ao contrário, né? Eles fazem um trabalho, além de ser um trabalho empresarial, um trabalho em favor da população, retirando os lixos, colaborando até mesmo com a administração pública do município. Então, eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar aqui, que essa casa, com certeza, está toda ao lado dos caçambeiros. Também deixar aqui um abraço também, senhor presidente, né? Nossos sentimentos a dona Onaide Santilo pela passagem de sua mãe também. E com certeza, dona Onaide, juntamente com toda a sua família, está com seus corações aí, nesse momento, tristes e ao mesmo tempo confiantes também na graça e na bondade e misericórdia de Deus, que com certeza é o caminho que todos nós um dia passaremos e chegaremos lá, que é no céu. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos para deliberação.
Em única votação, veto 002 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que veta totalmente o autógrafo de lei 111 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência da carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de iniciativa do vereador Alfredo Landim, Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total, entretanto, há um pedido de vista da vereadora professora Geli.
Vistas concedidas à vereadora professora Geli.
Veto 025 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei número 115 de 2019, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações. Revoga a Lei Municipal 362 de 2016, com efeitos repristinatórios ao artigo 127 da Lei Complementar número 349, de 7 de julho de 2016, e altera a sua redação. Iniciativa do Prefeito Municipal, Comissão de Constituição e Justiça, foi favorável ao veto parcial.
O veto parcial 020, do projeto 025-2020 está em discussão. Em votação. Votação nominal. Veto parcial do projeto de autoria do Executivo 025. Ainda em tempo com a palavra, vereador Jean Carlos.
Presidente, eu vou manifestar contrário a esse veto, porque uma das situações que permitiram e forçaram as empresas de telecomunicações a ampliar o sinal de telefonia móvel, e especialmente na zona rural do Distrito Suzano e Interlândia, foi a lei anterior, da qual nós concordamos com a revogação por conta de uma série de situações, um embrólio que se formou. Mas naquela ocasião, a lei garantiu, forçou com as empresas levassem esse sinal. Pois bem, com essa nova lei apresentada pelo Executivo, nós concordamos com a revogação, porém, eu apresentei essa emenda, a emenda que foi vetada, aprovada aqui e vetada lá, no autógrafo de lei, para que nós pudéssemos manter o controle e, periodicamente, a Secretaria do Meio Ambiente recepcionasse essa Câmara também, as informações de investimentos e para o futuro. Porque a cidade continua crescendo e alguns locais continuam, infelizmente, com baixo sinal e alguns locais sem sinal de telefonia móvel. E o cidadão vem de lá, de qualquer área da cidade, compra, chega até lá no seu local e não consegue utilizar o aparelho. Então, nesse sentido, com devido respeito aos fundamentos apresentados à Procuradoria, mas eu, particularmente, mantendo meu entendimento, eu voto contrário. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui elogiar o vereador Jean pela intenção, inclusive é um batalhador dessa área, mas mesmo do dia que ele apresentou a emenda no projeto executivo, nós já afirmamos que ia ser vetada essa emenda, né? Não criamos obstáculos aqui para a apresentação da emenda, mas a emenda ia ser vetada, até porque ele está criando atribuições, tanto para a comissão aqui da Câmara, a Comissão de Meio Ambiente, Transportes, Obras, Serviços Urbanos, quanto para o núcleo gestor do plano diretor. E as atribuições do núcleo, elas são especificadas lá no plano diretor, na Lei 349. Então ele não está alterando o regimento interno, mas está criando atribuições para a Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente. E ele também não está alterando o plano diretor, mas está criando atribuições para o núcleo gestor do plano diretor. Então é uma emenda realmente inconstitucional. Eu peço aos nobres pares para que nós venhamos a manter o veto. E existem outras formas de se cobrar o investimento dessas prestadoras de serviços aí de telecomunicações. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O veto está em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira. Favorável ou contrário ao veto?
Eu vou votar com a CCJ, eu vou votar favorável ao veto.
Vereador Deusmar Japão.
Vou acompanhar meu amigo Américo.
Vereador Domingos Paula. Vereador Domingos Paula, favorável ou contrário ao veto?
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos já manifestou contrário ao veto. Confirma? Voto contrário do vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Contra o veto.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora professora Geli.
Contra o veto.
Vereador Paulo de Lima.
A favor do veto.
Vereador Pedro Mariano.
A favor do veto, senhor presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável ao veto.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Com 17 votos favoráveis, o veto parcial será mantido. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 023 de 2020, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a concessão de título cidadania napolina ao coronel aviador Gustavo Pestana Garcês e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e de Educação foram favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 023 de 2020, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão inicialmente, autora.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, é, para o título de cidadania, a Napolina, o comandante da ala, sem dúvida nenhuma, é um compromisso dessa casa. Eles vêm para estar aqui por 2 anos e desenvolvem um trabalho extraordinário. Agora mesmo aí, com esses repatriados na ala 2, o coronel Pestana teve um trabalho extraordinário. E ele não é novo aqui na cidade, o vereador Lélio está falando que ele é do tempo dele, ele ainda vai falar sobre isso. Então, sem dúvida nenhuma, merece o reconhecimento desta casa, por tudo que eles fazem, pelo nome da cidade que eles levam a todos os cantos. Portanto, eu quero pedir os pares aí, a aprovação desse título ao coronel aviador Gustavo Pestana Garcês. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu tive a satisfação de ser o relator na Comissão de Educação desse projeto, coronel aviador Gustavo Pestana Garcês. Desde a nossa época dos anos 80 aqui, quando passasse aqui ainda como oficial, tenente oficial, né, na época ainda aviador. Que alegria poder retornar a esta casa aqui como comandante desta unidade tão importante que é a Ala 2. Relatei com muito prazer, muita satisfação e já antecipo meu voto favorável a esse título. Presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro vota favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
A favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
A favor.
Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Vereadora autora do projeto, vereadora professora Geli.
A favor, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu acompanho o voto do Paulo Show nessa casa. A favor.
Vereador Telly Júnior.
Eu quero votar com a autora do projeto, vereadora professora Geli.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 023 de 2020 está aprovado. Palavra com a secretária.
Projeto de decreto legislativo 028 de 2020, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao excelentíssimo reverendíssimo Dom Dilmo Franco de Campos, bispo auxiliar de Ita e auxiliar da Diocese de Anápolis, e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo 028-2020, de autoria do vereador Pedro Mariano, está em discussão inicialmente. Com a palavra, o autor.
Discutido. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, quando um padre que me propôs dar o título cidadão anapolino, e então ele aceitou com uma boa ideia, certo? Tornar também cidadão anapolino, porque agora ele tem na hierarquia da diocese, ele é a segunda pessoa, né? O primeiro Dom João Wilco e ele. E como hoje a diocese desenvolveu muito, grande, e Dom João achou melhor solicitar, né, um bispo auxiliar. E aí foi o Papa autorizou, e hoje nós temos a graça, que a ordenação dele, a posse dele foi dia 2 de fevereiro desse ano, que ele assumiu aí a diocese da Cúria. E eu acho que falar dele hoje, eu acho que nem precisa nem fazer comentário, porque ele veio aqui hoje, agradecer a Deus pela mera coincidência, pastor Edson. Ele veio, então ele usou 15 minutos e ele falou quem é. Então eu acho que eu estou só dando uma ênfase porque a propositura é minha, dá o título, né? Então hoje vai ser assim, acredito vai ser aprovado. Então ele teve aqui 15 minutos e ele apresentou para todos nós quem é ele. Então eu acho que não precisa entrar muito detalhe que acaba enchendo, né? Então eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o vereador Pedro Mariano pela propositura desse título cidadão a Dom Dilmo Franco de Campos. Eu acompanhei a sua ordenação através da TV Pino Pai Eterno e também estive na posse dele aqui na nossa diocese, na Catedral do Bom Jesus. E a semana passada também tive o prazer de estar com ele também lá na reunião do clero, lá na Nossa Senhora de Fátima, por algum momento. Então eu quero aqui cumprimentar o novo vereador, Pedro Mariano, e dizer que Dom Dilmo é isso, né? Hoje, quem não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo, teve a oportunidade de conhecê-lo e ver também o seu dinamismo, a sua forma de trabalhar, um bispo jovial, cheio de energia, em dar a contribuição ao segmento católico aqui na Diocese de Anápolis, mas acima de tudo, levar a palavra de Deus aos quatro cantos da Diocese de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varengo. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Tele Júnior.
Presidente. A bateria do microfone está falhando. Eu quero parabenizar o autor do projeto, Pedro Mariano, companheiro, que entrega o título cidadão. É a bateria. Excelentíssimo reverendíssimo Dom Dilmo, que hoje passei a conhecê-lo, mesmo, como o senhor mesmo disse, sendo pertencente a outra religião, sou protestante, crente evangélico pentecostal, mas admiro bastante a liderança eclesiástica. Dom Dilmo, Lélio, tem meu respeito, minha admiração. Quero parabenizá-lo aqui pela matéria da fraternidade, combate ao suicídio, valorização da vida, e que é um tema, Pedro Mariano, que não atinge apenas um público, mas é um contexto. Nós tivemos pastores suicidando, né, pela carga pesada, né, que às vezes é a sociedade, o estresse. E quero parabenizar, e nome bem escolhido, e essa casa sempre faz isso. Escolhe na sociedade nomes de bem, nomes que têm um sentido. E reverendíssimo Dom Dilmo tem esse nome para não só para a Igreja Católica, mas para a sociedade em si. Então, tenho meu voto positivo, favorável, e com certeza vamos estar aqui presente no dia da entrega.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Também quero agradecer ao bispo Dom Dilmo, que esteve aqui hoje pela manhã trazendo a palavra aí a respeito da campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade e Vida, né? É muito interessante estar escutando aí a palavra de Deus, né, para que a gente possa refletir aí nas atitudes e nas ações frente ao Legislativo. Parabenizar o Pedro Mariano por esse excelente projeto. O projeto está em votação, votação nominal. O senhor quer discutir? Antes da votação, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, notícia da dona Paulina, que o nosso amigo Pedro Mariano está concedendo aí ao Dom Dilma, tem meu voto sim. Quando a gente vê a fala de uma pessoa que luta em prol da população, tem o nosso reconhecimento. Como aqui os nossos nobres pares sempre aprovam daqueles que são pastores do nosso lado, que lutam em prol, que tanto trabalham pela população, nós também aprovamos do mesmo lado de vocês. Não é questão de diferença. Portanto, tem meu voto sim. Parabéns ao nosso amigo Pedro Mariano. Obrigado, senhor Pedro.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Voto com o propositor.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereadora Professora Geli.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
Presidente, voto a favor, juntamente com Fernando do Detran.
Vereador autor do projeto, Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a secretária para deliberação do projeto em única votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e a vereadora Eline Rosa pediu vista, presidente.
Vistas concedidas à primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Antes de passar a leitura para a secretária fazer a leitura de moções e requerimentos, quero lembrar aqui que no dia 5 de 11 de 2019 foi aprovado e sancionada a Lei Municipal 4.047, que autoriza o controle de acesso às ruas sem saídas no âmbito do município de Anápolis. Por que eu estou falando isso? Porque no dia 5 passado, 5 do 3 agora passado, foi publicado o decreto número 44.672, que regulamenta a forma de se fazer esse fechamento. Essa demanda era uma reivindicação antiga dos moradores de inúmeros bairros aqui do município de Anápolis, do Anápolis City em especial, que estava sofrendo muito com assaltos à mão armada, inclusive à luz do dia, Andracel, Cidade Jardim, Jaiara, Santo André, entre outros bairros. Então, com o decreto publicado, agora os moradores destas ruas poderão ali fazer ali o controle de acesso a essas ruas, com portões, guaritas e terem mais tranquilidade aí na sua residência. E esta casa foi muito importante para que esse projeto fosse aprovado, inclusive com audiências públicas realizadas aqui com maioria dos pares presentes e ainda questionando, né, esse projeto, inclusive participação do Ministério Público e outras entidades classistas também. Então, só para informar aos moradores desses bairros, dessas ruas, que o decreto foi publicado no dia 5 de março de 2020, decreto número 44.672, que regulamenta a Lei Municipal 4.047, que foi autorizada e promulgada pelo Executivo, sancionada pelo Executivo, que traz de vez fim a esta lamúria, esse sofrimento desses moradores das ruas sem saídas.
Questão de ordem.
Pois não, vereador Teles.
Só para enfatizar e deixar bem claro aos nossos ouvintes, Essa é uma luta, além desta casa, mas principalmente de Vossa Excelência. Quero só deixar bem claro que nós o parabenizamos por levar e por ter vitória e êxito neste tema.
Obrigado, vereador Teles Júnior, mas sem todos os pares desta casa, sem todos os 23 vereadores, com certeza nós não teríamos êxito nesse projeto que teve que vir pelas mãos do Executivo, que pelas nossas mãos seria inconstitucional. Então, parabenizar também o prefeito Roberto por ter tido essa sensibilidade junto ao nosso pedido e a gente trazer fim aí a essa demanda que tanto era a reivindicação da população desses bairros e essas ruas que estavam sofrendo muito com assalto. Pois não, vereador Lizia?
Só complementar a questão dessa lei, estive olhando também, temos vários amigos cobrando por ela, né, e parabenizar o senhor novamente, como falou o Teles Júnior. A questão é a seguinte também, tranquilizar a população de que aquela rua não passou a fazer parte do patrimônio daquelas casas. Né, inclusive, pelo decreto, ela fica liberada durante o dia. Se alguma criança, algum jovem quiser transitar por ali para se divertir, está liberado, só no horário que preconiza que a portaria vai funcionar. Então é muito interessante essa lei, vai beneficiar essas pessoas, mas não tira aí o direito de ir e vir da comunidade também.
Obrigado, vereador Lizier. Só ressaltando também que no passado foi solicitada a retirada de todos os portões que fechavam essas ruas, porque não tinham a lei municipal que autorizava. Agora, com a lei municipal, autoriza o fechamento, obviamente, de acordo com o decreto regulamentatório, que é o número 44.672, que está publicado no dia 5/3, no Diário Oficial do município. Para finalizar, agradecer o Robson Torres, que hoje está lotado no PROCON, que foi o idealizador desse decreto, né, não mediu esforço para ajudar aí a Procuradoria do município e atender aí as necessidades dessa lei, que é a Lei Municipal 4.047, publicada dia 5/11/2019. Pois não, vereador Pastor Elias?
Senhor presidente, ainda nessa questão, nessa lei que foi aprovada por esta casa, nós fizemos um estudo junto na comissão, na CCJ, e teve também o meu apoio. Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, nós imbuímos junto com os demais pares a conclusão quando chegou, e agora vemos aí que o prefeito sancionou e saiu, e agora a população vai ser atendida. Parabéns, Vossa Excelência, parabéns também ao nosso Poder Executivo, e teve meu apoio, e tem, que agora as coisas sejam solucionadas para esses moradores que moram nessas ruas, que não têm saída. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pastor Elias. Inicialmente, o vereador Lélio tinha pedido, eu passo a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Quero também cumprimentar o Executivo, cumprimentar Vossa Excelência, que esteve à frente. Nós tivemos aqui na audiência pública, que foi muito importante aquela discussão, ouvindo todos os segmentos, ouvindo os interessados, ouvindo essa casa, ouvindo o Ministério Público. Isso deu o embasamento, deu uma sustentação a esse decreto. Então, quero cumprimentar. E também, na fala do vereador Lizier, dizer que o direito de ir e vir ficou assegurado. E até às 18 horas estará livre, e depois também ficará também assegurado, porque terá um guarda também, cada guarida também, autorizando ou entrando em contato com as pessoas que precisam talvez adentrar aquelas ruas ali. Então, direito de ir e vir ficou assegurado pelo decreto, foi um estudo bem feito, bem elaborado, onde, volto a dizer, houve a participação desta casa, do Executivo, do Ministério Público, e de forma especial das pessoas mais interessadas, que eram as pessoas que residem nessas possíveis áreas que serão fechadas, essas possíveis ruas que serão fechadas. Obrigado pela parte, devolvo para você.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também fazer algumas considerações, cumprimentar a Vossa Excelência, que realmente lutou por essa demanda. E lembrar aqui que nós tivemos uma participação também, principalmente em criar a possibilidade de se estabelecer um regulamento. Lá no ano de 2016, eu tive a oportunidade de ser o relator do plano diretor, e nós fomos procurados por diversos moradores, principalmente do Anápolis City. Naquela ocasião, deixamos claro que não havia sido discutido a forma, os critérios, no âmbito das audiências públicas. Mas nós tivemos a oportunidade, juntamente com o vereador Luiz Lacerda e o vereador Jackson, de apresentar uma emenda que estabeleceu o artigo 146-A,
da lei do plano diretor, dizendo que o município poderá, através de normativa própria, de lei própria, estabelecer critérios para a regulamentação, através da CMTT, das possíveis vias que poderiam serem instaladas as guaretas. Ou seja, as vias que têm sem saída, chamadas ruas sem saída. Então, através daquilo, Vossa Senhoria, de forma muito correta, apresentou e deflagrou esse processo para que resultou agora nessa lei municipal e também no decreto que regulamenta e dispõe sobre as exigências e também que estabelece um procedimento para que os moradores interessados possam adquirir a autorização. E vale lembrar que não são apenas para o bairro Anápolis City. Outros locais que também preencheram os requisitos poderão também solicitar e também gozar desse benefício, porque nós sabemos que, infelizmente, a questão da segurança é muito complexa, a demanda é reprimida, infelizmente o Estado não consegue atender na plenitude, e essas guaretas dão maior segurança e controle de acesso para aqueles que frequentam esses locais. Então, o senhor está de parabéns, a administração também, e nós também que tivemos a oportunidade de participar lá no passado. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Edson, não poderia deixar de ouvir Vossa Excelência, que enquanto secretário ajudou muito na construção desse projeto de lei.
Senhor presidente, queria inclusive dizer isso, que só foi possível chegar nesse ponto agora da regulamentação devido à sua sensibilidade, ao seu entendimento em ouvir quando nós conversamos e dissemos que não poderia ser iniciativa de um vereador, precisaria ter a iniciativa do executivo, regulamentar esse artigo citado pelo vereador Jean, lá do plano diretor, e Vossa Excelência entendeu, continuou com a conversação, ouviu o entendimento de vários vereadores, como vereador Jackson, vereador Jean, minhas considerações também, e por isso, por essa sensibilidade, por essa coerência, é que nós chegamos a esse ponto que resolveu um problema crônico de muitos anos na cidade de Anápolis, que é a regulamentação do controle de acesso a essas ruas, e não são só ruas. Às vezes tem também algum loteamento que não é um condomínio fechado, mas que só tem um acesso de entrada e saída. Inclusive as pessoas perguntam, como é que é a rua sem saída? Eu vou entrar lá e nunca mais vou sair? Então é com um único acesso de entrada e saída. Então, parabenizar a Vossa Excelência por essa conquista que é muito importante aqui para o nosso município.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar de manifestar também a minha alegria de ver uma bandeira sendo sacramentada, né? Carecia de uma lei, a Câmara correu atrás e a iniciativa de Vossa Excelência, eu parabenizo por essa iniciativa. E eu participei das audiências públicas, tiveram audiências públicas que foram muito profícuas e elas apontaram para um caminho. A lei foi aprovada pela Casa e carecia de quê? De uma regulamentação que democraticamente estabelecer regras de como as pessoas vão poder proceder para poder fechar as ruas. E essa regulamentação agora sendo sacramentada pelo Executivo, eu fico muito feliz, porque agora as pessoas, inclusive eu estava sendo cobrado, viu, presidente? Algumas pessoas dessas ruas, eles me cobraram, disseram, olha, aprovou a lei, mas ainda não podemos ter acesso ainda aos benefícios da lei. Aí essa regulamentação vem para sacramentar isso. Então, parabéns aí pela luta. Estamos juntos aí. Muito bom, agora as pessoas já sabem o caminho a percorrer para poder fazer o fechamento dessas ruas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Mais uma vez, agradecer a todos os pares que participaram desta votação desse projeto de lei, agora sim, aprovado e sancionado, que vai trazer benefício a essas pessoas que tanto reivindicavam esses fechamentos novamente. Passa a palavra à primeira secretária para a deliberação de moção.
Moção de pesar, de autoria do vereador Mauro José Severiano, a ser encaminhada à família da senhora Carmelina Dias Silva, falecida no dia 7/3. Moção de pesar, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, a ser encaminhada à família do senhor Sebastião Alves de Araújo, pelo seu falecimento também no dia 6 desse mês. Passa a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras a captação de água fluvial ou outras providências necessárias que visem findar o alagamento e empoçamento de água localizado na Rua Pernambuco, quadra C, lote 7, no bairro anexo Itamaraty. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpadas na Rua 5, quadra 16, lote 26, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Número do poste, 023-180-64. Requerimento de autoria da vereadora Elina Rosa, solicitando à Secretaria de Obras a realização de reparo na boca de lobo localizada na Rua Esmeralda, esquina com a Rua Brasília, no bairro Itamaraty, primeira etapa. Requerimento de autoria do vereador Paulo de Lima, a ser encaminhada à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na Rua Pernambuco, quadra D, lote 7, no bairro Itamaraty, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem da praça não denominada na rua Almeida Júnior, quadra 19, no bairro São José. Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras cascalhamento na Avenida Sérgio Carneiro, continuação via rural, chácara Olaria, no Monte Sinai. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua S1, na Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente roçagem e limpeza na Praça Lemos, no Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem e limpeza da praça não denominada na Rua Icaraí, em frente à Capela Divino Espírito Santo, no Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador João da Luz, solicita à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na Travessa 5, quadra 32, lote 16, no conjunto habitacional Vila União. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras troca de lâmpadas nos postes 29, 16, 77, 8, 4, na rua 2, quadra 3, no residencial do Cerrado. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras instalação de lâmpadas nos postes número 022, 9283, 200, 87, 221, 339, 911, 350, 202-61341, todos na rua 7, quadra 26, lote 15, no Parque Nova Capital, Anápolis. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na Avenida Principal e demais ruas que estiverem precisando do serviço no bairro Vila São Vicente. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras serviço de patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da rua 3A, quadra 6, anexo Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras serviço de manutenção e tapa-buracos em todas as ruas do bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a realização de serviço de tapa-buracos na rua RA, quadra 5, lote 21, residencial Araguaia. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras a operação tapa-buracos na Avenida Cantor Senhorzinho, quadra 52, lote 2, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na Rua Ribeirão Preto, quadra 13, lote 10, no bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Rua Maria Inês de Jesus, Parque Residencial Under, próximo a uma panificadora. São os requerimentos, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. As moções e os requerimentos estão em discussão, inicialmente com a palavra vereador Américo, na sequência, Lélio Alvarenga.
Discutindo, vereador.
Senhor presidente, sobre esse requerimento aí da Rua Pernambuco, ali do anexo Itamaraty, é uma reivindicação ali daqueles moradores que realmente tem um transtorno ali muito grande, porque
com as fortes chuvas aí, alaga toda aquela rua ali, trazendo dificuldade ali para os moradores ali sair de suas residências. Então, assim, a gente está protocolando aí esse requerimento hoje aqui nessa casa, mas dizer aos moradores que no dia 13/2, nós levamos ali o secretário de obra, o Francisco Lacerda, para ele ver de perto o problema, e com certeza ele já está buscando alternativa, ele já me falou isso, que já está buscando alternativa para poder resolver ali aquele problema. E dizer assim, que tem um morador também, o Israel, é um dos moradores ali da rua, até me mandou uma mensagem, tranquilizar ele no sentido assim, de localização, qual a quadra. Então assim, com certeza não vai ter nenhum erro aí, passando isso para o Israel, porque antes vai ser feito um estudo, é claro que o Francisco vai estar deslocando ali a equipe dele, fazer um estudo ali para ver onde realmente existe esse problema, para que ele faça essa obra aí, seja corrigido aquele alagamento ali da rua Pernambuco. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, essa moção que apresentamos aí, tinha até comentado com Vossa Excelência, é do irmão do nosso amigo Gilmar, do Meio Ambiente, Sebastião Alves de Araújo, que trabalhava no aterro sanitário, né, há anos, que estava prestes a se aposentar, né, naquela expectativa da sua aposentadoria, mas que Deus o chamou nesta sexta-feira. Eu estive presente ali no sepultamento, Memorial Parque, no sábado, debaixo de uma chuva. Deve ser chuva de bênçãos, com certeza, por tudo que ele fez à nossa cidade, à sua cidade de Anapolina. Nós que o conhecemos, eu também o conhecia, como basicamente quase todos os pais desta casa. Homem que, um pai de família, exemplar, cidadão, honrado, trabalhador. Mas chegou o seu dia, né? Quero aqui deixar nossos sentimentos dessa casa, não só do vereador Lélio Alvarenga, mas desta casa, todos os seus familiares, esposa, filhos, aos irmãos, pela passagem do nosso amigo Sebastião Alves de Araújo. Deixo um grande abraço aqui, mais uma vez, pedir a Deus que console o coração do Gilmar, de todos os seus familiares, de todos os amigos, e com certeza, nesse momento, ele já se encontra ao lado de Deus, no descanso eterno. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu devo repercutir aqui com relação aos buracos. Nós sabemos que todos estão aí reivindicando, né, o serviço de tapa-buracos, e como que a cidade está cheia de buracos, e o período chuvoso, também reconhecemos que o período chuvoso está muito difícil. Mas eu quero repercutir aqui o Parque Brasília ali, vereador Pastor Elias, Paz de Mundos e toda aquela tropical, Anda, e sobretudo ali o Parque Brasília. Eu recebi alguns vídeos ali realmente com crateras muito grandes. Inclusive os moradores que estão até fazendo um concurso para ver qual que é o bairro que tem a cratera maior no asfalto. Então solicitar esse empenho nesses dias agora que não estão chovendo, para que possa intensificar, ampliar as equipes, para que possa resolver o problema dos buracos nos bairros. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Os requerimentos e as moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos e as moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicando.
Já inscrito, vereador Américo Ferreira, Jean Carlos e professora Geli. Com a palavra, vereador Américo Ferreira.
Comunicando, senhor presidente.
Senhor presidente, as comunicações, eu também quero comentar a respeito aí dos empresários aí da coleta aí dos entulhos. Dizer assim, ó, que realmente é um problema sério, ele vem sendo discutido aí já há mais de ano, e parabeniza aí o vereador Jean, que também comprou essa causa aí, juntamente com os demais vereadores que estão sensíveis a esse problema. A gente sabe que é um problema sério aí,
que vem trazendo transtorno para a nossa cidade. Isso está fazendo com que vários pontos aí da nossa cidade está sendo usado para o descarte aí de lixão e de entulhos. Então, assim, problema gravíssimo que nós precisamos realmente fazer uma união de força e buscar uma alternativa para ser resolvido. Eu me lembro bem que o Ju, que é um dos representantes aí da categoria, ele nos procurou no começo de 2019, e eu me lembro que eu levei o Ju juntamente com os demais companheiros ali dele, para estar falando e despachando o problema com o nosso presidente Leandro Ribeiro, e daí então vem rolando aí esse caos que ainda não achamos alternativa. Então, assim, vamos estar fazendo essa união de força para poder a gente resolver esse problema aí, senhor presidente. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É isso aí, Américo. Realmente é uma demanda que nós precisamos urgentemente restabelecer o equilíbrio e a normalidade. Mas, na verdade, estou usando as comunicações, senhor presidente, na fala do vereador João da Luz, que informou aqui a questão da implantação da linha de ônibus do Residencial Cerrado, Girassol, Nova Aliança. Nós tivemos a oportunidade de apresentar o requerimento aqui em janeiro, e ainda em fevereiro tivemos a resposta da CMTT pelo seu diretor, Fernando Cunha, dizendo que foi deferida. E nós já tínhamos anunciado aqui, há alguns dias, esse benefício para os moradores lá do Residencial do Cerrado, Girassol e Nova Aliança. Então, apenas para confirmar que nós já havíamos publicado e também que era para ser iniciado dia 3/2, teve um atraso, mas que já iniciou há mais de uma semana. Então, apenas para cumprimentar a CMTT, da pessoa do Fernando Cunha e também a Urban, por ter estendido essa linha para atender os usuários de transporte coletivo da região do bairro Girassol, Residencial Cerrado e Nova Aliança. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, fizemos uma audiência pública aqui para poder tratar da violência contra a mulher e dessa violência nos encaminhamentos foi uma ação para a divulgação da rede de assistência na cidade, ali no setor do Copacabana e região. Então, o Instituto Federal de Educação incumbiu, por meio do coletivo Humanas, que tem um trabalho específico ali dentro, organizou todo esse evento que será realizado no dia de hoje. Então, estará ali as instituições que estiveram presentes aqui na audiência pública, também ali estará o juiz que coordena aqui, que é o juiz do Juizado Especial de Violência Doméstica, e eu quero aqui utilizar esse espaço para convidar todas as mulheres para poder estar presente nesse evento, para ouvir o que cada um tem a falar, todas as orientações ali concedidas às mulheres ali presentes. Muito obrigada, senhor presidente, e eu também estarei lá.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a toda a população dos quatro bairros da região norte, Aldeia do Sonho, Guanabara, Ana Carolina, Centenário, que desde terça, quarta, quinta e sexta-feira e sábado, o meu celular quase estoura de tanta ligação de reclamação da falta de água. Eu acompanhei de perto e tive que provocar o presidente da Saniago, Dr. Ricardo Suavinski, e hoje eu vou procurar ele de novamente para saber o que aconteceu. Porque, para mim, a Saniago não tem um segundo ponto de emergência. Não existe. E é uma luta. Os moradores ficaram 3 dias sem água. Sem água e sem explicação. Enquanto eu não provoquei o presidente da Saniago, eu não tenho uma resposta. Então, vou hoje conversar com a Tânia, vou falar com o Dr. Ricardo Suavinski, que nós precisamos de ter uma solução nessa questão. Se é na seca, falta. Se é na chuva, falta. Então, está difícil. Não tem um segundo ponto de solução de emergência quando falta água. Mas estamos atrás, estamos correndo atrás, estamos aqui para isso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Paulo de Lima.
Só queria deixar aqui parabéns ao pastor Elias por ter ido lá da Concebra, pastor
aquela luta do senhor lá com a SEB é interessante, porque eles não dão valor nenhum nas nossas... Está complicado, está difícil. Então, parabéns mais uma vez. E deixar aqui também nosso sentimento à mãe da nossa ex-deputada, Onaide Santilli, né, pelo seu afastamento, a toda a família, comunidade anapolina aí, que são família tradicional da cidade, que Deus a tenha no bom lugar. E também faleceu na minha rua lá, a dona Nair, bacharel em Direito também, a Nair Leão, quero deixar aqui o sentimento também a toda a família. E o nosso querido professor Geraldo também, que faleceu nessa semana. Então, são amigos nossos que vão se partindo cada dia, né? É a vida. Que Deus abençoe a todos. Queria deixar aqui também a minha homenagem e também o meu apoio ao meu querido Leandro Ribeiro sobre a nossa querida Anapolina. Se Deus quiser, presidente, a Anapolina não vai cair, né? Deus vai ajudar que ela vai bater esses três partidos aí. Então, é isso aí. Vamos a torcida e todo mundo. Domingo tem um jogão contra o Jaraguá. Com certeza vamos ter esse apoio aí. Eu acho que dá para bater três, presidente. Basta querer, né? E o time tem condições, sim, na nossa casa aqui, nós podemos. Nós temos que ter os dois times da cidade para ter mais competitividade no Campeonato Goiano, principalmente o Campeonato Goiano. Nós precisamos dos dois times, né? Sabemos que é complicado, o futebol está difícil, mas vamos lá. Hein? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Realmente é lamentável ver a nossa querida Rubra nessa situação, né? Eu pedi para pegar, não me deram, agora vamos ter que salvar depois. Pois não, com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Negócio da Rubra aí, eu acho que a gente tem que fazer uma referência ao Leandro aí. Eu não fiquei sabendo da boca dele, nem ouvi ele falando. Mesmo assim, ele contribui aí, lá, pastoria, com 30 mil reais. Não é isso, presidente? Eu ouvi, foi de outra pessoa, não de Vossa Excelência. Então, sem ele estar lá, né? E pensou que ele estivesse na frente, algo mais estava saindo. Mesmo assim, ele não deixa dar apoio para a Anapolina. Você vê, 30 mil reais hoje, não é fácil não, gente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Sem mais assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 10 de março, em horário regimental. Música.